podcast 45 minutos, começando sua edição de número 202, ou como a gente ainda cogitou, mas fomos derrubados, né, a opinião da galera que conta, S03, E01. O maestro lançou essa hipótese aí no meio de dezembro, mas a galera preferiu que a gente continuasse com a contagem. Então, sejam bem-vindos ao podcast.
Eu acho que essa ideia é de Fred,
né? De Fred, né? Ah, é verdade, foi Fred que lançou essa ideia.
Vamos jogar real.
Joga real, né? O podcast número 202, vulgo o primeiro de 2016.
O UFC tem que número?
Vai ser 195.
Então a gente já passou o UFC, né?
Já passamos o UFC. Então é o seguinte, galera. Vocês ouviram o MusiCast que a gente tava ouvindo, é a música Goiabada.
A gente tá ouvindo? A gente tá ouvindo ainda.
Estamos ouvindo.
Temos que comprar uma caixa. Urgente. 2016, urgente, uma caixa de som.
Resolução de ano novo.
Totalmente. Agora não pode ser aquele negócio de regime. Cara,
não,
tem que cumprir, né?
Comprar mesmo, ir lá e comprar. Tim Maia, né? E o motivo pelo qual... João, você quer falar o motivo? Já que a ideia foi sua?
Em homenagem a Walter.
Então pronto, a gente... Walter, você já sabe que Walter tá no programa, né? Daqui a pouco a gente vai debater essa chegada de Walter no Esporte Clube do Recife.
Porque caso não tá entendendo, porque a música fala... toma Guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. Aí volta
pro que eu tava, eu pensei que a música é por causa de Caio.
Tudo que não. Tudo que remete a
Corquei Dança.
Ah, não, não, porque ele fala no começo da música. Sim. Ele fala: quem não dança, segura a criança.
Pô, entendi que essa música era por causa de Caio.
Não, mas é filho de Celso. Mas é por causa de Caio.
Por sinal, aqui pessoalmente, professor voltando, professor, felicidade.
Muito obrigado, cara.
Pela aquisição.
pela chegada.
Pela chegada. Já tô sabendo aí que é. Que a caixa de merda funciona.
Funciona, viu, velho?
Funciona. É bom que funciona.
Aquele
coco preto ainda tá
funcionando. O Mecônio já passou. O cara nasceu muito parecido com a mãe, pra sorte dele, né? Mas tava falando, o intestino é do pai. O intestino grosso.
Trabalha forte.
A cada 2 horas tá lá o registro.
Apesar dele parecer com a mãe, ele vai continuar sendo chamado de Lioto, tá? Não tem jeito.
Nem nasceu com ele tão puxadinho.
Não, mas não tem jeito, vai ser Lioto o resto da vida.
Liotinho, então. Caio chegou, então você já sabe, a gente já fez homenagem a Caio no programa. E antes de a gente começar o programa, a gente tá aqui nesse mise-en-scène, que é o primeiro programa do ano, não tem tanto assunto. Eu hoje, por exemplo, não vou apresentar, só tô fazendo a abertura, mas quem vai apresentar o programa é Rafael Brasileiro, que tá acompanhando as notícias mais de perto. Tudo que eu sei agora é cansando de ninar, horário de menino acordar pra mamar esse negócio.
Mais de perto, entre aspas, né? Que eu tava em Pernambuco do Sul.
Pernambuco do Sul?
Pernambuco do Sul.
Tá dormindo pouco, jovem?
Tô dormindo pouco, bem pouco.
É clássico.
E em horários diferentes agora.
Mas você pelo menos está de férias, né?
Tô de férias, aí... Começando as férias hoje.
Isso é importante.
Emendei a licença paternidade.
Que é uma coisa assim, absurda.
Muito sensacional. 5 dias.
É, outro de 5?
5 dias.
Pensei que eram 4.
Jovem, mas corridos.
5 dias corridos.
Se o cara tivesse nascido na sexta-feira, o sábado e o domingo contava.
A sorte é que Caio nasceu.
Veja, aí a gente tem que entrar aqui, vamos rasgar a foto, que a gente tem que ter aquela discussão que a gente teve, João. Ainda em 2015, no final de 2015. Que era a burrice dos feriados, meu irmão. É assim, veja, tirando o Natal.
Porque
Natal dia 1º, Natal dia 1º. Porque tem que ser no dia 1º, tipo, se cair no domingo, paciência. Se,
é dia 1º.
É dia 1º, se o Natal cair no domingo.
Ninguém vai mudar a data do nascimento do Jesus.
Jesus empurra aqui, Jesus não vai. Mas, por exemplo, dia do trabalhador. É muito. Meu irmão, pra mim, é incompreensível.
Concordo com o cara.
É incompreensível que o dia do trabalhador seja fixo.
Primeiro de maio.
Dia do trabalhador. Tem que ser assim, ó.
Primeira, segunda de maio.
Primeira, segunda. Ou.
Primeira sexta.
Neto, né? Na sexta que é melhor.
Primeira. Pronto. Vamos só, sexta. Primeira, sexta de maio. Pronto. É coisa flutuante. Todo ano era pra ser. Alguns feriados tinham que ser assim. Meu irmão, não pode. Isso é incompreensível. Primeiro de maio, o cara tá lá. Essa discussão começou pela seguinte coisa. Porque a gente nem lembrou que o ano era bissexto. Porque lá no diário, pra galera entender. Quando chega o final do ano, metade da equipe trabalha na semana do Natal e metade trabalha na semana do Ano Novo. Eu e o João, em 2015, a gente trabalhou na semana do Ano Novo.
Então
a gente tava pensando, pô, a gente vai folgar ano que vem, beleza, ano que vem, se a gente tiver no diário, a gente vai folgar na semana do Ano Novo. Aí na hora eu pensei, porra, mas quem vai trabalhar no Natal vai dar sorte. Por quê? Porque o dia 1º de janeiro vai cair num...
Domingo.
Não,
domingo.
No sábado.
É porque a gente não sabia que era no
sábado.
No domingo
a gente assim,
vocês voltam.
A gente trabalha. Veja, a gente trabalha no dia 1. A gente trabalhou. Veja, não vai cair num sábado, vai cair no domingo por causa que é o ano bissexto, certo? Mas vamos supor que caísse no sábado. o sábado é ruim porque o sábado tem plantão.
É verdade.
O sábado tem plantão, então teria que teria... Não, não, desculpa. O sábado não tem plantão. É exatamente o contrário. Domingo é que tem. Sábado é, o jornal já está pronto, porque é o jornal isso, domingo. Isso. Salvo se aconteceu uma tragédia. Caiu um avião, alguma coisa desse tipo. Então, sábado não tinha o que fazer. Então, quem, a equipe que, se fosse o caso, que o dia 1 fosse no sábado, ia folgar o dia 1. Porque dia 1 você trabalha. Mas o dia 1 vai ser domingo. Então, cara, vai ser o dia 1 de primeiro feriado mundial... No domingo, e o cara vai trabalhar.
E só uma coisa, o pior dia pra se trabalhar, não tem segundo lugar, o pior dia pra se trabalhar é o dia 1º de janeiro. Porque você vem...
Dia 31 é mal-assombrado.
É mal-assombrado também, mas...
é rápido.
Mas é rápido. O dia 1º é assim, porque você vem cansado do Réveillon. E não tem nada, e não tem notícia, João. E não tem notícia. Não tem notícia.
Eu esvaziei metade de uma garrafa de Scott que tava lá em casa.
A gente percebeu quando você disse que o Scott era de primeiro, 12 meses.
Mas era 12 meses. Mas era 12 meses.
Anos.
Não, meses. Eu falei completamente sobre aqui. Era novo o negócio, aqui não foi engarrafado. Era correto, eu quis dizer que era um uísque barato.
E só pra trazer.
Me tira uma dúvida. Qualquer uísque larga com 8 anos.
Na verdade, essa classificação de 8 anos só existe aqui no Brasil.
Não, veja, qualquer uísque. Existe uísque que o cara engarrafou ontem e já tá pra vender hoje?
Acho que não. Porque tem que passar pelo processo de envelhecimento, não, nem que seja não, químico.
Não, isso, espera que não, né?
Não, mas o processo de envelhecimento é necessariamente 8 anos.
Não, necessariamente não.
É, em tese teria, né?
Porque não, mas necessariamente não. Porque tem como você acelerar, né? Que aí são os uísques mais safados. Tá. Mas o
profeta, faltava saudade dessa aula.
Eu participei de uma degustação de uísque, que foi massa, certeza. Velho. E aí eu aprendi essas coisas. Eu aprendi, por exemplo, que Recife é aqui, a cidade do mundo...
Degustação de uísque.
De whisky. É negócio de Johnny Walker?
É.
Isso é a cidade
parecia do mundo, a lenda, mas parece que é verdade.
É a cidade do mundo onde mais se consome Johnny Red.
Mas é tipo aquela taxa de natalidade e taxa de mortalidade. É proporcional, né?
Proporcional? Não sei se é proporcional. Confesso que eu não sei.
Se for bruto, é absurdo.
Eu acho que é bruto.
Eu acredito que é bruto.
Rafael vai dar uma pesquisada agora. E eu descobri também que essa classificação de 8 anos só existe no Brasil.
Por quê?
Não sei. Que, na verdade, oficialmente, o uísque começa a se contar
a partir de
12 anos.
Ah, é? Então não é nem 8. Negócio fácil de uísque, assim, de experiência.
Mas eu posso estar enganado,
velho. É uma das piores... Eu não vou dizer que é pior, porque... Se eu lembro, eu posso lembrar depois. Mas, sem dúvida, foi uma das piores experiências que eu já tive, assim, de matéria. Foi... A gente é de esporte, a gente é de mas, de vez em quando, a gente é chamado para fazer outros trabalhos. Ainda tem algumas viagens legais do caderno de viagens, do caderno de carro que você viaja. Tem algumas... Pautas são legais, mas teve uma pauta que foi de culinária. Que era ir num restaurante. Aí eu cheguei lá, pra minha surpresa, era muito perto da minha casa, inclusive, era o cara, essa modinha de harmonizar. Harmonizar, beleza, esse peixinho frito aqui, ó, harmoniza com o vinho branco, é maravilhoso. Então, olha essa carne aqui mal passada, esse corte maravilhoso. Você botar um vinho tinto aqui, um vinho tinto, um cabernet sauvignon, da safra de 1900 e não sei quanto, isso aqui é o vinho. Aí beleza, o cara falou isso aí, não gosto muito de vinho não, mas beleza. Mas eu gosto menos ainda de uísque. O uísque eu só tomo pra ficar bêbado e com energético. Puro eu não consigo nem engolir. Aí...
Uísque eu gosto calmo.
Aí... O negócio era jantar harmonizado com uísque. Aí eu disse, como é que é esse negócio, meu irmão? Aí chegou uma entradinha. Entradinha que negócio. 2 grãos ali. Aí o cara... Tomei esse com esse 12 anos aqui escocês, tá com esse malte maravilhoso. Você sentiu... Aí o cara... Você sentiu a diferença?
O amadeirado.
Você sentiu como ficar...
Carvalho.
Aí eu dei o gole assim, engoli assim. É uma fantástica. Aí beleza. Aí disse, meu irmão, vou me ferrar nesse negócio aqui. Aí chegou logo pro prato principal. E tem outro jornalista também. Fazendo a mesma graça lá, achando maravilhoso aquilo, né? Aí chegou o prato principal. Aí o prato principal, ó. Esse aqui, prato principal, é mais encorpado, né? Isso aqui é um 20 anos aqui, mas tem que ser uma dose mais apurada, uma dose menor. Faça assim... Você mordisca e depois dá. Vem a frangalha. Aí beleza. Aí mordi. Aí meu irmão, eu já tava quase bêbado no prato principal. Aí chegou um sorvetinho. Eu disse: não é possível. Não é possível. Aí o cara. Aqui, ó. Olha esse uísque aqui. Eu não lembro do nome do uísque, mas disse, veja como ele combina com sorvete. Aí meu irmão.
É do estilo.
Aí na hora dessa, assim, não, eu estilei assim. É óbvio, na matéria eu consigo. Meu irmão, me desculpe, aquilo ali não combina. Aquilo foi uma ideia e outra. Ele voou, que eu nunca mais ouvi falar desse negócio. Aquilo foi uma ideia estúpida que alguém teve. Ideia estúpida, cara. Meu irmão, que alguém teve, me desculpe.
Era sorvete de quê, tu lembra?
qualquer merda, tu não sabe que esse negócio
é. Aquela altura, com aquela quantidade de
dormir da sobremesa. É um sorvete, botou manjericão, que nem fala pra chafar. Botou manjericão, meu irmão, já vi no sorvete do cara. Já vi, o sorvete é. Aí.
Gourmet.
É o gourmet. Aí, meu irmão, não harmonizou com caralho nenhum, velho. É uma cara que não harmoniza, porra. O uísque o cara toma se o cara quiser. Você que, entrada uísque, prato principal uísque, sorvete uísque, que ideia merda, meu irmão.
Pensasse. Ó, só pra ilustrar aqui o que o Celso falou. Em 2009, Recife consumia 40% do Johnny Walker do Brasil, que chegava no Brasil. E era o maior consumo no mundo. Em 2012, continuou com o maior consumo do Brasil e do mundo, só que com 17% apenas.
Quem com isso aí sabe quem é? Red Bull.
Eu trabalho com gelo, só
que eu gosto de
gelinho,
primo. Eu gosto
de Cowboy. Não. Meu pai toma Cowboy.
Em uma das matérias aqui, a turma fala que o porque combina que a galera pede é cada água de coco. Mas eu vou te contar um segredo aqui também.
A questão é a seguinte: não é pra tirar o açúcar que fica no barril de carvalho.
É.
Aí você bota ele lá pra tirar o açúcar durante 8 anos, 12 anos, 20 anos, 18 anos, 21 anos.
Aí você bota água de coco.
Aí, pô, água de coco.
Professor. Eu só tomo uísque com energético pelo seguinte, eu não. Algumas coisas, eu não fico com ressaca. Nenhuma. Nenhuma. Isso pra mim é muito ruim. Nenhuma. Não, quase
não. Mas se for bom, não precisa dar energético, não, Cássio.
Não, acho
muito. Eu tomo uísque.
Eu acho muito.
Acho assim. A primeira dose pro cara tomar, pra descer legal, tranquilo. Depois o cara tira que nem percebe. Agora.
Eu boto gelinho e tô.
Agora também tem algumas nuances aqui que o pessoal tá falando. Por exemplo, quem já foi do Bom Preço ali, pra ir de Boa Viagem, no Hiper, já percebeu que tem espaço que é só destilados. Um dos motivos para ter esse local é por causa do consumo. Qual a segunda cidade do país que consome?
Caruaru.
Fortaleza. Aí também.
Tá... era boa. Excelente.
Mas, ó,
deve ser pouco também, não.
Faltou um pouco para dizer já boa, teu.
Mas só porque. Mas eu quero ver outra nuance que passou aqui tomar um.
Porque a Olinda tomou outra coisa.
Né? Não, Olinda, pau do índio. Olinda tava tomando. Pau de sucesso.
Agora, fevereiro, falta estoque, Jorge.
Por quê?
Estoque.
Agora a pauta já foi pro Beleléu.
Não, peraí. Antes da pauta, antes da pauta ir pro Beleléu.
Faz sucesso, Vilagem.
Sucesso assim.
Boa, vai.
Gostando do gancho.
Boa, vai. Excelente. Falando em sucesso, vamos falar do nosso estimado Vilagem Porto de Galinha.
Deixa eu voltar pra Olinda, fique tranquilo.
Não, vai voltar. Mas só pra não ficar muito longe do Vilagem do começo do programa. Olha só, o Vilagem, Porto de Galinhas, verão bombando. Então, você que está pensando em aproveitar um pouquinho desse verão, você já sabe que a nossa promoção do 40% de desconto na sua diária foi renovada. 40%, lembrando aqui, só para a galera que está começando a ouvir o programa agora, você entra no site vilagemportigalinhas.com.br, vai fazer a sua reserva.
Ninguém faz essa propaganda tão bem quanto o Celso, não.
Ninguém.
Aí você... coloca o CEP, se você for morador de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você ganha um percentual, cerca de 5%. E quando você coloca o nosso código promocional podcast45, podcast45, chega 40% de desconto. Então, vai lá, aproveita que o verão tá massa, aproveita que viajar para fora do país não tá tão fácil assim, dólar batendo recorde com a bolsa chinesa caindo, né? Então, você aproveita, faz a sua reserva e vai curtir a superestrutura do Vilagem Porto de Galinhas. Se tiver qualquer problema na hora de fazer a sua reserva, você manda um e-mail para o e-mail telefone vermelho, que é o podcast45@vilagemportogalinhas.com.br. Você vai falar direto com Eduardo Tiburtius.
Que Eduardo vai arrumar. Como é o nome? Vai ter outro filho também, né?
É mesmo? Vai ter um menino. Então, um abraço grande para Eduardo Tiburtius. Mais uma vez aí, obrigado pela confiança no nosso projeto e sucesso aí com a família. Sucesso em 2016,
querido.
Terceiro ano de parceria.
Tá junto desde o começo, meu amigo, bem dizer.
Abriu ali naquela Copa do Mundo, né? Que a gente tinha acabado de começar.
Firme e forte.
A gente vai voltar pra ali, né?
Não, só lembrar aqui.
Eu sei que tem futebol pra falar, mas
aí. Vou voltar parado.
Só pra gente fechar o mise-en-scène, fique ligado na nossa rede social,
nosso Twitter.
O podcast 45, que todo dia a gente vai trazer novidade pra você, tanto da loja do torcedor, quanto da galera lá do Empório Bem Bebê.
Só do Empório Bem Bebê, a gente tá falando de uísque e tal. Mais trabalho no uísque no Réveillon. Eu trabalhei na Madalena e na Vedete.
Eu vi.
Presente de amigo secreto que Fred me tirou e lá na confrontação do Super Esporte. Trabalhei demais. Derrubei as quatro.
Qual é essa cerveja Madalena?
Não sei, não sei que é boa.
Mas é brasileira com
esse nome? É brasileira.
Rafael vai pesquisar.
Né? Agora eu trabalhei, derrubei as quatro garrafas.
E quantos ml a garrafa?
Na Vedete é pequenininha.
Se eu beber essas quatro garrafas de cerveja aí, eu tô ferrado no dia seguinte.
É, mas
eu tomar o energético, do jeito que eu tava falando, no dia seguinte...
Eu tive ressaca não, foi de boa. Voltando pra Olinda, eu tava falando um negócio de casa seguinte. Negócio de sucesso e tal. O cara, e o gênio.
Gênio.
O gênio é o seguinte, o cara...
Gênio. Garrafa, vamos jogar real. No mínimo, você já viu.
Já viu.
No mínimo, você já viu. Você já viu o carinha ali...
Aqui, ó.
Assoando o nariz com a camisa. No mínimo. Aí...
O cara inventou uma forma genial.
Não, primeiro porque dizem que faz muito mal a garganta, né?
Dizem. Arde, né? Arde na...
Dizem.
É. Pronto. Aí o cara, pra não ter isso...
Relatos em off ao podcast 45 minutos indicam
fonte fidedigna,
um ardor em off.
E aí o cara, o que o cara fez pra cortar isso? O gênio, se você ver o cara ali, ó, carnaval lindo, e o cara
despega
uma latinha assim, ó, balançando ela assim, ó, pra tirar
com um polegar no buraco.
Primeiro o excesso assim.
Tem uma cronologia, do
crime. O respingo.
Da cerveja.
Depois.
Tem que chegar, antes disso, tem a cronologia do crime. Muitas pessoas utilizavam, usufruíam do frescor do lança-perfume. Aí até que um dia o mercado fechou. Muita gente foi pra Cardinô preso e tal, aquela coisa toda. O mercado fechou, vinha da Argentina, vinha de outras fontes, fechou o mercado. E muita gente aproveitava aquele negócio porque era indolor.
Ah, ali é top.
É. Aí aconteceu de uma galera.
Pra não ficar sem.
Começou a ir pra esse outro caminho, pra essa série Z.
Série Z mesmo.
Só que aí havia a diferença brutal de produto. Já, pô, faz muito mal, pô, deve fazer.
Faz muito mal.
E da garganta, essa coisa toda. Até que um gênio, como o João falou, descobriu. Gênio. Cara, gênio da raça, gênio da espécie.
Se fosse liberado, ele patenteasse isso, estava rico.
Porque eu queria imaginar assim. O cara olhou para lá e disse, meu irmão, já sei o que eu vou fazer aqui. Porque a ideia é assim, né? Ele criou a luz. Pronto. Como é que ele criou a luz? Não existia a luz. O cara disse, vou fazer a luz elétrica. Aí, de repente, o cara olhou para lá, botou dentro, balançou para vaporizar, inalou e não sentiu dor.
Pronto.
Acabou.
E se você viu algum...
Aí aconteceu. Aí a policiante que flagrava muita gente... A polícia, claro, começou a flagrar uma coisa surreal, que eu até já vi. A polícia flagrar um cara que tá balançando a lata. O crime do cara. Você tá detido. Meu irmão, você tá balançando a lata. Não, mas tá errado, porque não pode, na verdade. É verdade.
Enfim, se você vê alguém balançando
a lata. E falando sério mesmo, é uma droga
não.
Arriscadíssima, faz muito mal à saúde. Pra você ter uma parada cardiorrespiratória, é um pulinho.
De vez em quando sai um carregado.
É, então. Juízo, né, galera? Carnaval tá aí, o verão tá aí, mas cuidado com o sucesso.
É, o sucesso tem que ter cuidado mesmo, é melhor ficar na escola.
É, com certeza, mas tá certíssimo. É, então vamos falar de futebol?
Mas quando acabar a escola, limpa a lata.
amassa logo.
Rafael, você agora assume o programa, assume a condução do programa.
Tenta. Vamos tentar. Agora vamos começar aqui pelo esporte, né? Que acho que é o assunto mais quente do momento. O esporte aí não confirmou oficialmente, mas volta, confirmou o Super Esporte, tá tudo acertado. Vai voltar
ao Recife. Andrade Neto, né? Mais uma vez.
Grande matéria do João, quase quebrou o site aqui, que eu já soube.
De tanto acesso. De peso, digamos assim.
As piadinhas não vão parar, né?
Nada. Eu tô achando que a turma tá economizando as piadinhas.
Calma, deixa eu assinar.
Dá certo. É verdade.
Deixa eu assinar que daqui a pouco começa. E provavelmente o Sport, além de assinar com o Walter, vai assinar também com o Luiz Antônio, volante do Flamengo, e com o Marco Gonzalez, atleta chileno, que jogou até
a Copa do Mundo,
Copa 2010.
Pela seleção chilena. Raríssima em Pernambuco, só pegando esse gancho, não que ele veio, não, mas pegando esse gancho, ele participou da Copa do Mundo, fez até gol. É muito raro.
2010, né?
Foi na Copa 2010 na África. E ele é tratado lá no Chile como mundialista. Quem joga a Copa do Mundo assim é o mundialista de 2010. Até, o cara tem uma moral mais, né?
É verdade.
Isso é mundialista de 2014, né? Tipo, grafite é mundialista de 2010. Pô, foi jogado até... Teve Brasil e Chile em 2010.
Teve Brasil e Chile nas oitavas.
Ó, Paulo!
Ó, Paulo! Nas oitavas.
Mas o Grafa... O Grafa
tava no banco.
Não, mas de qualquer forma, vê que isso é coisa surreal. Na África do Sul...
Tem
que pegar a escalação do Chile pra saber se esse Marco não jogou, né? Não, pô, mas no banco, eles estavam no mesmo estádio.
Estádio.
Até porque, né, já podia sentar todo mundo no banco. Tava no estádio.
Os dois estavam no estádio.
Aí, ó a pauta.
Pronto, mas de qualquer forma, se ele, é, confirmando essa história da Copa do Mundo, é uma coisa raríssima de ter jogadores que disputaram a Copa do Mundo jogando em Pernambuco. Não, não o contrário, por exemplo. É, Rivaldo joga a Copa...
Juninho Pernambucano.
Juninho Pernambucano, Vavá, é. Ademir, não. Não é que saíram e jogaram a Copa do Mundo, Josué, não. É que jogaram a Copa e depois vieram pra cá. É, tipo, seria esse, Marco Gonzalez seria mais um.
Éder.
Éder, Aleixo, jogou em 82, jogou esporte. Grafite, é, Cicinho.
Cicinho.
Quem é que tem mais? É, espera aí. Tem mais alguém? Tem mais gente.
Tem mais gente. Mas de cabeça, mas Cicinho jogou.
Tem vários, na verdade. Mas assim, daqui a pouco, durante o programa, só assim, que é uma coisa.
Hamilton chegou a jogar a Copa ou só
eliminatório? Foi convocado pro Togo, né?
Pro Togo, né?
E o Togo foi pra Copa.
Aí.
Foi um milagre, mas ele não foi
convocado. Mancuso jogou a Copa 94, depois
jogou Mancuso. Mancuso jogou a Copa 94 e chegou no Santa 99. Uma das maiores contratações da história do Santa. E assim, tem alguns nomes, enfim, mas é uma coisa rara. Nesse momento, por exemplo. É, no esporte, o último foi Cicinho, né?
Exatamente. E aí, só voltando primeiro na questão de Walter.
Só para terminar o Gonzalez aqui, Gonzalez jogou a Copa, a partida contra o Brasil, foi titular e foi substituído por Valdívia durante a partida. Grafite, infelizmente, não entrou aqui.
É, pronto. Bom, contra, pode até conferir contra quem foi o. Ele fez um gol na Copa, não sei contra quem.
Boa contratação.
Boa contratação. As duas, a de Walter também. A de Walter.
Eu tava falando de Walter.
A de Marcos. É, então as duas.
Vamos pro Bato, vamos falar primeiro de Walter.
É, porque essa aí tá mais longe.
A de Walter é uma coisa que eu vinha especulando muito, principalmente depois que o Atlético Paranaense, na antivéspera do Réveillon, dia 30,
publicou aquela nota.
Publicou, né? A nota dizendo que tava desistindo de Walter. Então assim, e na nota explicando que um dos motivos era o desejo de volta de jogar na cidade natal, no caso seria o Sport, e a proposta feita pelo Sport.
Foi praticamente o Atlético Paranaense que confirmou o voto no Sport.
Exatamente. A partir daí, a diretora do Sport, na política dela, que só oficializa quando tiver contrato assinado e tal, está na dela de se defender. Ontem, eu tenho ligado para o Arnaldo Barros, e ele me falou que nessa segunda-feira estaria anunciando reforço, então, oficializando, ele esperava anunciar reforços. E aí eu disse, peguei a agenda do Super Sport, tem lá o nome de Walter, o número de Walter. Vou ligar. Custa nada, né?
Tinha novo.
Novo, tem telefone novo. Aí eu disse, vou ligar, custa nada, liguei. Tocou uma vez, tocou duas, atendeu. Aí ele disse, alô, Walter? Sim. Oi, Walter, Júnior Andrade, Super Sport, tudo bem? Tudo bem. Disse, feliz ano novo, cara. Disse, beleza. Tá na terrinha? Disse, não, tô ainda curtindo os últimos dias de férias. Eu disse, não, Walter, porque eu só queria confirmar, porque aqui em Recife se fala muito da sua possível vinda no esporte.
Já é dado como certo?
Já tá como certo. Queria saber se você pode confirmar. Ele disse, não, tá confirmado sim. Tô. E aí me pegou de surpresa. Porque eu jurava que ele, primeiro, não ia querer falar sobre o assunto. Ia mandar,
primeiro você já acha difícil o cara atender.
Atender.
Né?
Isso já aconteceu contigo. De vez em quando acontece.
De vez em quando acontece.
Toda vez que acontece, é sempre uma surpresa pro repórter, bem vindo. Você tá buscando a notícia.
É.
Só que de vez em quando você vai, porque você tem a obrigação de pelo menos buscar.
O não você sabe tem. Que é praticamente impossível.
Mas você sabe que não vem. Quando você vê, você fica sem reação.
Exatamente.
É verdade.
É aquele negócio. O não você já tem. Então vamos tentar o sim.
Não, mas o não você já tem, mas até quando você tem um sim, você não está preparado para o sim.
Eu confesso, eu não estava. Porque quando eu falei, não, Walter, eu queria confirmar se você pode confirmar se acesso com o esporte já dado como certo aqueles. Não, tá certo.
Quebrou.
Não, até é um sonho, rapaz, realizado no meu. Realizar um sonho, não sei o quê. Inclusive, quarta-feira eu espero estar aí na apresentação.
Danou-se.
Quer escrever a matéria
para nós? É, eu fiquei surpreso. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando ele confirmou. E eu fiz a matéria. Então, assim, Walter está confirmado. 2 anos de contrato. Para mim, uma baita contratação do esporte. Baita contratação mesmo. Assim, um atacante. Tem a questão do peso, tem a questão tudo isso, mas é um atacante.
Tem a questão do peso, não é?
Tem a questão do peso. Mas até onde se sabe, essa é a questão.
Eu coloquei já. Maior missão de Paulo Paixão em 2016.
Não,
a galera já me corrigiu. É da carreira.
Da carreira.
Dele, eu disse da carreira porque ele foi da Copa do Mundo em 2002.
Dele é nutricionista, né?
Hã?
Acho que pode ter um nutricionista também. Acho que vai trabalhar forte.
Não é pra ter nutricionista.
Depois Walter tem que fazer uma dieta.
É água.
Corta o treloso.
É. Corta o treloso.
Se cortar o treloso,
não, a galera foi buscar mais. Ele gosta de traquinas. A tua foi buscar. Parece que ele gosta de traquinas.
E ele gosta do.
Ele falou lá no Fluminense, lá pra pegar a matéria antiga, que ele disse que não, já cortei traquinas aí nos últimos meses. Ele gosta.
Eu
não gosto, acho muito fraco.
A bronca é fraco. A turma tem que deixar a Walter feliz, que o único problema de Walter no Fluminense era o seguinte: tava sem chance, tinha perdido muito peso, mas não estava conseguindo jogar no time titular. Tava frustrado, desconto na comida.
Não, mas aí ele chega como titular, esse problema.
Não, ele chega como titular problema. E ídolo. E é ele chega como ídolo. E ele falou na entrevista que eu fiz com ele.
Porque ele é torcedor
confiado. Ele disse que ele está muito feliz, que é um sonho na vida dele, de jogar no Sport. E a família dele está toda feliz, porque a família dele toda é rubro-negra. Lembrando que Volta foi criado no bairro do Coque, que é do lado da ilha. Verdade. E aí ele falou para mim o seguinte: ele disse que ele sempre foi na ilha como torcedor. E agora ele vai estar dentro de campo. Então, assim, para ele. É um simbolismo muito, muito forte, assim. Eu acho que ele vem muito motivado.
Inclusive, isso... vale resgatar, já puxando esse gancho, vale resgatar uma informação que eu já tinha passado aqui no podcast 45 minutos, de que a época que se cogitou Walter vir para o Sport, pouco antes dele acertar com o Fluminense...
No final de 2013 para 2014.
Eu tinha recebido a informação de que um parente de Walter teria procurado um diretor de futebol do Sport para pedir que ele não viesse, porque a presença dos amigos, por conta da comunidade, poderia trabalhar a carreira. Claro, era justamente isso que eu queria abordar. Esse cenário eu tomo como um cenário real, porque quem me disse foi uma pessoa de confiança, né? Mas a gente tem que analisar vários outros fatos, como o que Cássio acabou de destacar. 2 anos depois, muita coisa mudou. Walter se mostrou um jogador profissional.
Walter já veio várias vezes para o Coque, é assim... Já frequentou o Ilha do Retiro e não teve maiores problemas, assim. Essa preocupação é válida, mas não acho que é decisiva para
o Não, não é decisiva, mas assim, eu acho legítima essa preocupação. Mas, porque Walter, assim, deixando claro, eu sou fã de Walter, eu acho ele um grande atacante, realmente. Gosto muito, é um cara que é um atacante que finaliza muito bem. Serve muito bem, é um cara que tem um chute
sempre fantástico. Gol, sempre na barra. Sempre
é, forte. Assim, é um atacante... Muito, eu sou, repito aqui, sempre gostei do futebol de Walter. Agora, ele, a questão do peso e dele ser atleta, também é assim, é algo que não dá pra tapar. Ele é um jogador acima do peso.
Esse é o ônus, né? Esse é o ônus da contratação.
É o ônus, assim, né? E acima do peso, não é de hoje, e há muito tempo ele vem brigando com a balança. E o fato dele estar vindo pro Sport, na cidade natal dele, com os amigos dele, amigos de infância, que vão chegar perto de Walter, que vão querer... Isso é normal, isso iria acontecer, e por isso que eu acho essa preocupação legítima. Agora, se Walter vai se dedicar ao Sport, ou se ele vai, porque ele está aqui, ele vai relaxar, porque está em casa, ele vai relaxar, aí o tempo vai dizer. Eu acredito que pela vontade de Walter de jogar no Sport, pelo desejo dele de jogar no Sport, ele disse mais de uma vez que é um sonho da vida dele jogar no Sport, então eu acredito que ele vai se dedicar ao Sport, e ele vai procurar se esforçar ao máximo para... manter o peso. Eu acho difícil, muito difícil. Eu acho que assim, ele volta a ser um jogador esbelto no Sport. Ele não vai ser. Não vai ser. Ele
não
vai ser um
jogador. Não dá pra esperar, né?
Não dá pra esperar isso.
Ele se vier, seria ser uma grande surpresa.
Mas eu acho que volta vai ser um jogador. Assim, com o peso que ele tem, ele é sempre um grande jogador. Ponto. Eu acho que ele não vai piorar a situação porque ele tá aqui no Recife. Ele pode ir, e nem relaxar. Pode acontecer? Pode. Essa preocupação é legítima. Mas eu acho que ele vai se dedicar ao Sport pelo fato de ele gostar do Sport.
E eu acho também que o fato de ele ter essa relação mais próxima com o Sport aumenta, de certa forma, a cobrança sobre ele.
Aumenta.
Só que Walter tem dado boas respostas quando é cobrado, entendeu? Ele deu uma boa resposta quando foi contratado pelo Fluminense, de fato perdeu muito peso lá no Fluminense. Depois ganhou, né? Como o Rafael estava destacando, não lidou bem com a reserva, que não será um problema aqui, não deve ser um problema aqui. Mas é um cara que tem correspondido, né? A expectativa que recai sobre ele.
E ele no Atlético Paranaense, no último brasileiro, ele marcou 9 gols.
É muito gol para a Série A.
É muito gol para a Série A. André fez 13, 4 a mais. André foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Assim, 4 a mais é a mais, mas não é tão a mais assim. Eu acho 9 gols.
É a mais, mas um cara que fez 13 gols foi vice-campeão da Série A, né?
E volta com o peso todo dele, fez 9. Então, assim.
E outra, não é 9. Ele não é necessariamente um jogador que vai ficar enfiado dentro da área.
Ele serve muito.
Ele é um cara que tem uma visão fantástica, amigo. Ele dá cada bola que quando você menos espera.
Verdade.
Tanto para o estado de fora da como para assim, deixar um
jogo. Eu acho uma boa contratação. Vai ter gente contra, vai ter gente questionando. Vai ter, do mesmo
dos meninos. Era cara, agora é cara e gordo.
É, bem lembrado.
Exatamente. Como o Diego Souza se questionou isso, o valor, o suposto custo-benefício. Diego Souza, esse tipo de crítica que se fazia
críticas Diego assim, Souza foi embora, infundadas e injustas, porque Diego Souza contribuiu muito para o Sport. E Diego Souza se pagou no Sport.
Foi embora com 9 gols e 10 assistências na Série A. Foi embora ganhando 400 mil reais. Foi embora com a
torcida
lamentando a saída do cara. E foi embora com a turma dizendo que o cara não
rendeu.
Assim, né? Era assim, é uma visão completamente dissociada
da realidade.
Da realidade,
mas... não, e ele se pagou. Foi um cara que um jogador que se pagou dentro de campo e fora. Ele vendeu muita camisa de 87.
Ó, eu acho que dentro da...
É até essa discussão, se
volta. Ele gosta da 18. É W18. Ele joga no jogo.
Eu acho que 87. Veja, se Walter gosta 18, tipo Peyton Manning.
Quem é, Fé?
Foi boa.
Então, aqui. Só eu
tô. Só você tá bem.
Só
você tá bem. Eu vou nem falar de
futebol
americano.
Tô lá, ainda. A Seed 1 ainda caiu no meu colo.
É verdade.
Como a gente vai. Super Bowl passa por Denver.
Vamos ver até quando.
Sim, mas
pera, volta.
Só sei uma coisa. Pode até eliminado. Geralmente é eliminado. Mas para ser eliminado vai ter que ser.
Certo, concordo.
Vamos, meu Deus.
Walter.
Número 18.
É o que 87 pode ser uma contradição ainda maior.
Pode ser chileno?
Ah, mais detalhe. Não. Aí é só porque o cara é gringo.
É verdade. Até porque.
Não, 87 é o cara que está chegando esse porra.
Verdade.
Sobre Walter... Você volta, poderia, mas ele não gosta de 18, deixa 18, deixa 87 aberto, então.
Sobre Walter, eu tava pensando aqui, dentro da realidade do esporte, que a gente já afirmava aqui, que André não permaneceria no esporte, porque é um jogador de mercado completamente diferente do esporte. Depois que saiu, claro, depois que saiu do esporte.
E Walter não viria se fosse mal.
Exatamente. Então, dentro do que se esperava...
Não viria se fosse mal. Walter fosse mal, tá no porco.
Perfeito.
No magro.
Exato.
Se fosse sim. magro, se tivesse um físico...
Tem que ter um handicap, né? O quê? Tem que ter um handicap, né? Que a galera aqui trata handicap como se fosse uma coisa positiva, mas na verdade...
Tem que ter uma contrapartida, né?
É, o handicap.
Mas é porque acho que a gente quer dizer outra coisa, né?
Não, eu acho que existe interpretação equivocada, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada. Mas tem que ter o ônus, né? É. Tem que ter o ônus. E o ônus de Walter é ser gordo, acima do peso. Mas tá jogando bola, é bola.
Só lembrando que Walter ainda deu 4 assistências na Série A.
4 o quê?
4 assistências. Agora a gente falou muito de Marco Gonzalez, falou muito de Walter, mas tá vindo o volante Luiz Antônio, que eu acho que é grande incógnita. Desses três que devem ser anunciados,
Luiz,
né?
Antônio é tipo... É o rehab, né? O Sport agora virou rehab. Aí pra recuperar jogador e tal. Walter não chega a ser rehab porque ele vem rendendo pesado. Ah, o Sport pode tentar fazer ele render mais, ele emagreceu um pouquinho.
Só a torcida do Atlético...
Não, Walter. Ah. Vou perder 5 quilos.
Em 2013, Walter, quando jogou pelo Goiás, foi um dos melhores atacantes brasileiros.
Não, então é isso que eu tô falando. Ele não
tá, gordo.
Veja. Mas o caso de Luiz Antônio, você talvez já veio com problemas, assim, um problema interno aqui, outro ali e tal.
Problema com a justiça.
É, exatamente. Então, assim, esse é o rehab do esporte. O esporte não vai ser rehab pra volta.
Não.
Aí é negócio mesmo. O esporte tá investindo muito dinheiro e tal. Luiz Antônio pode ser uma coisa de recomeçar. Por exemplo, se investir muito em André, se investiu. Mas se investiu muito menos do que o valor do mercado dele, que isso é óbvio. De Marlon também, que estava
com não reserva. Se não viria.
Luiz Antônio é a primeira vez que ele está de Flamengo.
Só uma curiosidade, ainda, só passando volta para não deixar passar batido, que o Atlético, ele fez a nota de despedida, depois ele se despediu do Atlético. Engraçado, isso está virando um formato de contratação de jogador, porque os que saíram do esporte foram exatamente assim. O esporte anunciou, o esporte não chegou a um entendimento financeiro, não teve condições de suplantar as propostas e tal. Aí logo depois o jogador vai no Instagram e se despede do esporte. Não, então, assim, mas as saídas do esporte também foram assim. Isso eu quero dizer assim. A do Atlético parece que volta chegando, na verdade, podia ter essa percepção assim de dizer, ó, meu irmão, que era. Será que ele vem? Ele tá vindo mesmo, porque os que saíram fizeram exatamente a mesma coisa. No momento que o clube encerrou lá, não é H-Menor, não. O clube encerrou. Aquela nota oficial foi o clube encerrando, ele se despedindo da torcida. Então, assim, esses são os indícios, os mesmos que Marlon deu quando saiu. Que Diego Souza, que André.
O mesmo que Marco Gonzalez disse também.
Já fez a mesma coisa.
Que tá vindo pro Brasil, que só
se da, da, da. Só não falou o nome de clube lá, né?
Só não falou o nome do clube.
E o clube
mas,
também.
Mas ele diz que tá vindo pro Brasil.
E o clube também botou na nota da saída.
Oficial.
Pronto, mesma coisa.
É dizendo o a Universidade Católica do Chile, que é o clube que ele tá atuando. Ele dizendo que lamenta, que tem muito carinho pela Universidade Católica e que tá vindo pro Brasil por questões profissionais e financeiras.
O esporte, Universidade Católica, o esporte treinou lá. Antes da estreia com o Colo-Colo. um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, é a Universidade Católica. Ele é no pé da cordilheira. Tipo, na hora que termina o estádio, começa a cordilheira. E quando você começa a cordilheira dos Andes, é assim, uma coisa...
É um paredão.
É um interminável. Até, meu irmão, é muito longe. A partir, claro, Santiago já é alto, né? Mas ali ainda tem que ter cordilheira pra cima. E ele não limita a cidade no pé da cordilheira. E o clube é tipo a ilha. Tipo, tem um estádio, que é, se eu não me engano, é San Carlos de Apoquindo, o nome, e tem um campo auxiliar. Que o da ilha tem um campo auxiliar. O Sport treinou no campo auxiliar e o estádio é tipo aquele do Vitória da Bahia, descendo assim, né?
E o Universidade Católica.
Mas qual foi? Foi a Católica que cedeu o campo Sport treinado.
Não, é a Laú, né?
Católica é Laú.
O
Católica lá seria o Náutico.
Por quê?
Hã?
Por que seria o Náutico?
Dos três. Em relação.
Colo-Colo, Laú.
E torcida e número de títulos também. Os três são os grandes. Mas a menor torcida é a da Católica. É o bairro mais rico. Inclusive, era dono do bairro. Vê que coisa absurda. Imagina se o Náutico ser dono dos aflitos. Aí começar a dizer, ó, eu vou ficar só com 40 mil metros quadrados. Eu vou vender aqui uns 50 e vender o resto pra... Detalhe, vender pro nicho específico. Assim, não,
mas como assim? A Ilha do Retiro, o terreno do Sport era muito maior do que a Ilha do Retiro
Sport,
atual.
Aí é diferente, o Sport era o dono da Joana Bezerra. Isso aí, meu amigo, é uma das histórias mais estranhas que o Sport tenha.
Mas é parecido.
O Sport era o dono da Joana Bezerra. Vendeu pra pagar a dívida.
Mas todos os clubes têm isso.
Sim, jovem, mas
é, se desfazer
de terreno pra pagar a dívida.
O Náutico se desfez de terreno também, ali o Cauto e Clube que pertence ao Náutico, enfim.
Então, é tudo... É tão estranho quanto.
É, mas isso
é. É uma coisa que eu já vi. Se desfazer de patrimônio para pagar dívida é uma das coisas mais estranhas que existem.
É estranho mesmo.
Sim, aí você paga a dívida do jeito, meu irmão. Você não paga a dívida se desfazer de patrimônio, mas enfim.
O São Marco Gonzalez, assim, tem que esperar para ver. Ele é um jogador que jogou, pelo menos de currículo, o homem tem. Jogou Liverpool. Copa do Mundo como titular, jogou no Liverpool. Jogou...
Tem 31 anos.
Fez o gol dele da Copa do Mundo, foi contra a Suíça. Ele saiu do banco, fez o gol da vitória aos 30 minutos do segundo tempo.
É um jogador conhecido no Chile, não é um pé rapado no Chile.
Com 31 anos tem mercado ainda.
Não vem como aposta, né?
Não, e outra coisa, no Chile...
Deve ficar, inclusive.
Não,
dólar?
Verdade.
Ele vem no Chile, ele não é nenhum pé rapado. Tanto é que a saída dele do esporte, do Universidade Católica para o esporte, foi notícia em todos os jornais do Chile, assim, esportivos, principais. Então, assim, não é...
Não, a da saída dele para o Brasil, vamos tratar primeiro.
É,
assim, é o que pode, ele deve ir para o esporte, beleza. Mas assim, a saída dele para o Brasil.
Mas os jornais chilenos dão como já como esporte.
Sport Recife.
Sport Recife. Então assim, não é qualquer perra, não é qualquer jogador. É um jogador conhecido, como o Carlos falou, conhecido como mundialista, né?
Mundialista.
É, mundialista. É a matéria que ele é chamado dessa forma.
A saída de lá,
notícia. Se vira notícia lá, é porque o cara é importante no Chile. Então assim, eu acho... Na conta de 31 anos, é um jogador...
Esse pacote são esses três jogadores a princípio. Falta ainda, mesmo com o Marco Gonzalez, falta ainda um ou dois nomes. Um ou dois não, falta pelo menos dois jogadores de meio campo de articulação ainda. Acho verdade. Que tá. Pro ataque eu nem falo, pro ataque é óbvio que precisa também. Um terceiro. Já tem Walter, Túlio de Melo. Falta mais um, isso pro time titular, tô falando nem de reserva aí. Né? E pro titular ainda falta.
Um ataque, Neto Moura, né?
Não, então, é isso que tô falando. pro ataque ainda falta mais um jogador, pelo menos, pro principal e pro meio campo. Um ou dois nomes.
O Rio gravado podcast nessa época, porque isso que a gente tá falando pode se envelhecer
em... Daqui a pouco.
Daqui a pouco.
Não, veja, mas de vir outros jogadores...
Sim, conceito, mas aí é a vida, pô. Permanece vivo, e o conceito permanece vivo.
Isso mostra que precisava mesmo.
Exatamente.
O Arnaldo Barros falou, antes de falar com o Walter, eu tinha conversado com o Arnaldo Barros, ele falou que o Sport se representa quarta-feira, dia 6. O elenco se representa. E na representação do elenco, ele quer ter 90% do grupo formado. Ou seja, vai ter coisa. Até falei pra ele, vai ter que acelerar.
Então vai ter um pacote que a gente não sabe, né? O cara vai anunciar 9, 8, sei lá,
de uma vez só. Vai começar com um grupo muito pequeno.
Não, então de repente o grupo pode ter 100 jogadores e 90% faltam 10 ainda.
Não,
pelo contrário, o grupo tem que ser grande. Porque se for 90% do grupo fechado, significa que tem mais vagas abertas. Ou seja, se o grupo tem 100 jogadores e tem 90% fechado, faltam 10 vagas ainda para chegar a 100%. Se o grupo tiver 20 jogadores e tiver 90%, faltam quantos? Dois.
É, enfim.
Olha aí.
Vamos aguardar.
Rafa.
Seguindo aqui no 45 minutos, agora a gente vai dar um pulinho lá na Roda e Silva nos Aflitos, que hoje, vulgo segunda-feira, Marcos Freitas está assumindo oficialmente como presidente do Náutico e tem uma série de desafios aí pela frente. Não só como montar tudo bem que manteve uma base, que a gente já discutiu isso aqui demais, no final de 2015, mas além de formar o time, tem que sanear as dívidas, que o clube está atolado em dívida. Ele já deixou isso claro. E também tem a campanha de sócio aí, que vai tentar atrair o torcedor.
Mas a campanha de sócio, segunda matéria ontem, só depois do carnaval.
Só depois do carnaval. Até estava escrito aqui fora do ar com o Celso, que pô, só depois do carnaval, mas eu entendo que nem assim, nem teve tempo hábil ainda.
Acho que não ofende, de
fazer isso, né?
Até porque no Brasil o ano só começa mesmo depois do carnaval, né?
Tem essa
regra aí.
Ainda mais num ano como esse, que o carnaval é logo na primeira
semana. Né? Primeiro sábado de fevereiro já é o Galo.
Já é Sázia Pereira.
Com relação ao Náutico, Marcos Filho, assim. Primeiro, uma coisa curiosa. O Náutico está jogando na Copa São Paulo de Juniores. Estreou contra o Mojimirim no sábado, empatou 0-0. Jogou na segunda-feira. Ainda sobre a gestão Glauber Vasconcelos. Porque se o homem tomar posse só à noite. Então, assim, o Náutico estreou com o Glauber e vai terminar a primeira fase com o Marcos Freitas de presidente. Só essa curiosidade. Mas o Náutico não tem muito o que fazer, não. O Náutico tem que ser muito criativo nas contratações. Não tem dinheiro. Agora, criativo com critério. Porque eu não vou falar aqui das contratações que o Náutico ainda vai fazer, porque a gente não sabe. A gente pode avaliar as que foram feitas. E das que foram feitas, uma inexplicável é o tal do Rafael Ratão. Que o Náutico contratou esse cara. Bicho, o cara tem 21 anos, passagem em 6 clubes, foi dispensado de 2 por disciplina.
2 gols como profissional.
Marcou 2 gols como profissional. É injustificável, assim. É um negócio. Cada clube tem
um. Cada clube tem o seu, tem assim. Um seu.
No Sport é Cristiano. Não sabe o que foi ano passado, foi Lúcio.
E eu acho a resposta, e assim, a justificativa é sempre muito interessante. A justificativa é que o cara pode surpreender, ou que vocês têm que esperar para ver jogar. Diz, não, veja. Teoricamente, isso valeria para absolutamente qualquer jogador. Se você contratar o time do Ibis, isso vale. Só, pode ser que renda agora para esperar para jogar. Não, isso vale para.
Pode ser um milagre.
Um milagre, isso pode valer para qualquer jogador. Você não pode ignorar um histórico desse, não.
Veja.
Porque você vai dar a seguinte cota. Se ele surpreender, né, não foi olho clínico de ninguém, não. É pura sorte.
Veja,
isso vale pra qualquer área. Esse jogador específico. Pra qualquer área, jornalismo também.
Não, o cara vai contratar um jornalista. Não, jornalista aqui, a gente vai trazer um cara pro podcast.
30 anos.
Cara, 30 anos.
Trabalhou a vida toda cobrindo. Qual que é o negócio de morte?
De quê?
Fazendo, pô, agora me deu branco.
Obituário.
30 anos. Tá há 15 fazendo obituário. 12 anos fazendo obituário. Aí, de repente, amanhã tu vai ser o setorista do esporte.
Porra, não dá.
Assim, não tem. É difícil.
Tem que ter currículo, pô.
Tanto é difícil que a gente já falou outras vezes aqui. Se botar qualquer um daqui pra fazer economia, é possível que a gente se ferra. Assim como é muito. É muito certo. Toda vez que alguém de outra editoria vem pra esporte, sempre tem dificuldade.
Exato.
É muito técnico, tem que ter bagagem.
Tem que ter preparação? E quando essas pessoas vêm? Surpreende alguém que a pessoa não vá tão bem?
Não.
Pronto.
Não
surpreende. Então, é a mesma lógica. Só pra,
isso vale pra
e tudo. A gente, pra economia, a gente sabe que não vai dar certo.
Vale por tudo, inclusive,
pra
futebol, pô.
Aí, nesse caso, se o jogador surpreender, ótimo que surpreenda. Mas assim.
É uma surpresa.
Mas na hora que você fosse. Na hora que todos os clubes da Série A, parece que o último. Qual foi o último? Meu Deus, você vê até matéria. Não vou falar não, porque senão vou cometer engano. Só sei que não era, no Esporte Santa já tem. Só um clube da Série A, se não me engano, era do Rio de Janeiro. Não tinha, de 2016, análise de desempenho. Agora todos têm. A matéria foi justamente que foi o último time a fazer. Agora me deu um branco. Esporte Santa já tem há algum tempo. Não sei se criaram algum. Mas recentemente. Já tem. Você tem um departamento de análise de desempenho. O trabalho do cara é só esse. É analisar desempenho do seu time, é mapear desempenho de adversários, mapear jogadores, trabalhar base de dados, de estatísticas, de aproveitamento, de tempo de jogo, de desarmes, de qualquer.
Moneyball, homem que mudou o jogo.
Só o trabalho do cara é esse. Esse departamento, não estou dizendo que passou por esse departamento, não. Vamos supor que tenha passado, certo? Na hora dessa você acha que não passou. Porque é impossível você achar que esse departamento falou. Ó, Rafael Ratão.
É o homem.
Rafael
é o cara.
Rafael Ratão.
Esse cara diferenciado.
Olha o número desse cara aqui, ó. Porque aí, de repente, a gente tem pessoal muito fora, ó. Tem dois. Beleza, só tem dois gols, mas, ó. Aí vamos supor que o cara criasse.
Quantas assistências?
Mas só se a gente não fizesse exatamente isso. Olha só, o cara só tem dois gols em 2 anos. Mas olha a quantidade de assistência de passo pra gol que ele dá. Ele dá, em média, 3 passos pra gol. Os atacantes não aproveitam, mas ele dá. Veja, isso não aconteceu.
Ou então um analista de desempenho que falasse, ele só tem 2 gols como profissional. Ele é atacante, só tem 2 gols como profissional. Tem 5 assistências, mas eu tava vendo aqui. Tem 15 desarmes. De repente ele pode ser utilizado aqui como terceiro homem de meio de campo.
Mas não é o caso.
Mas não é o caso.
Não é o caso. Não. Esse, como também não é o caso de Cristiano.
Verdade.
Então, é, são dois casos assim que vão trabalhar na base da, da surpresa. De, ó, são os dois jogadores de maior responsabilidade aqui. Dizer por que vocês estão aqui. Porque algum diretor conseguiu enxergar alguma coisa.
O Ronaldo quer que se enxergou.
Informação, né, de bastidor da contratação de Rafael Ratão.
É... Contrapeso?
Contrapeso.
Um clássico do futebol pernambucano.
Contrapeso.
Um clássico do futebol,
né? Mas
do futebol
pernambucano, assim, ele vem, mais, né? Ele vem sem custo, ele pertence a um grupo de empresários e tem o passe preso à ponte.
Eu nunca acho que é sem custo.
Então,
não, porque se ele entrar em campo e não ajudar o time, tem um custo.
Exatamente, é. Não, ele, a frase célebre de Hélio dos Anjos, né? O ruim de ter jogador ruim no elenco é que um dia ele vai jogar, né?
Um dia ele vai,
e vai atrapalhar. Dele, é. Ele vem, só, na segunda informação, só vai pagar o aluguel. Um salário
já tem custo. Pra quem não tinha custo.
É. E vai pagar somente o aluguel, não vai pagar o salário do jogador que vai ser pago pelo esse grupo de empresários e pela parte pela ponte. E foi uma indicação do novo executivo de futebol do Náutico,
Alexandre Faria.
Alexandre Faria, com o Dalpozo. Tanto é que diretores do clube de Náutico, colaboradores, porque o Náutico tem um grupo de diretores e tem colaboradores.
Você é aquela bancada toda, né?
É. Mas alguns são, não são diretores em si, não tem cargo, eles se dizem colaboradores. Assim. É, desagradou muita gente.
Não,
desagradou muita gente.
Inclusive, o cara tem que. Veja, o jogador, uma coisa é o cara chegar para render, para ajudar. Esse cara vai ter que chegar para surpreender.
Porque é o seguinte: se for o seguinte, o Alexandre Farias, que é o executivo de futebol novo, disse: ó, tem esse cara aqui, aí vendeu como sem custo pro Náutico, e os diretores do Náutico tiveram. Um diretor me revelou que tiveram que engolir isso a seco, porque assim, ó, o cara tá vindo sem curso, babá, indicação minha. Aí você tá trazendo um executivo de futebol novo. E você vai barrar a contratação do cara. O cara não tendo custo algum pro Náutico, só aluguel. Aí no começo do trabalho você. O diretor, não quis comprar,
né?
Não comprar briga logo de cara com esse executivo de futebol. Mas foi indicação dele, com o aval do Apolo, mas que houve, sim, não foi unanimidade, longe disso. E houve, sim, muita gente contra, engoliu a goela abaixo. Um deles, e um dos colaboradores que eu posso falar aqui, porque falou em rede social, e não foi o mesmo que me falou, eu falei com um outro diretor do Náutico, que pediu off, mas Rubens Barbosa, que eu não sei se é diretor ou colaborador do Náutico do futebol hoje, ele escreveu na rede social que não passou por ele. Ele não aprovou, então assim...
Oh, se for dentro dessa justificativa de ser um contrapeso, se entende. A gente vai entender, vai compreender por conta da delicada situação financeira do Náutico.
Mas hoje em dia, professor...
Só para concluir esse raciocínio, mestre. O Náutico, sem ter como barganhar, como contratar, como ir buscar no mercado, como ser competitivo no mercado, o Náutico ele acaba sujeito a esse tipo de situação que empresários apresentam.
Não, concordo, né? Mas... Você terminou?
Não, é isso.
Concordo, 100% inclusive. Uhum. Mas, cada vez mais, fica claro para qualquer um que tal jogador é contrapeso. Que quantas
pois
vezes,
é.
Quantas vezes já se contratou jogador normal, chegou três jogadores ali, tal, um rendeu bem, outro rendeu mais ou menos, outro foi fraco, depois foi dispensado, foi devolvido, tal, e ficou por isso mesmo. E segue a vida. Mas agora, o cara já chega... Não está confirmado que é o caso ainda de Ratão, né? O Ratão, por enquanto, é só uma contratação fraca. No momento, o contrapeso é que deve ser...
É a nossa conclusão.
Mas já chega, hoje já está ficando... O cara já chega com esse carimbo.
É verdade.
Com o carimbo do contrapeso. Isso eu acho muito ruim. Inclusive para o próprio jogador.
Eu acho que é por isso, inclusive, que eles não assumem que é contrapeso.
Não,
né?
Mas
é
um
peso... É um fardo, né?
Eu acho que é ruim pro jogador vir com essa imagem. Eu acho que é ruim, como eu falei, pra um departamento de análise de desempenho. Eu acho.
É péssimo pra imagem dele, é verdade.
Eu acho que tira credibilidade. Do análise de desempenho. Como é que está? Cara, um grupo que não é uma pessoa, planilha de dados, traz um jogador desse. Como é que se.
Profissional que tá recebendo,
como 10 mil, né? 10 mil profissionais no Brasil que jogam futebol. Como é que se traz um jogador com um currículo desse aí? O que é que se enxergou nesse jogador? Enfim. Só uma coisa aqui, esse programa é feito curiosidade. Rafael Ratão, eu coloquei assim: o Rafael Ratão é tipo um Roberto Coração do Leão, né? Não, calma.
Não,
chegar lá. Porque Roberto Coração do Leão jogou no esporte e tinha um nome Leão e jogou no esporte. E Rafael Ratão vai jogar no Náutico. Não. Não, tu fala de futebol, não. Roberto Coração do Leão jogou na seleção brasileira. Foi atleta pernambucano.
É um apelido que
mascote. Tu acredita que gerou polêmica?
Não, mas foi a polêmica mais merda que eu já vi. Até o cara depois. Ah, beleza. O cara assumiu
que era
merda. Recuou. Ratão não é o mascote Náutico, o mascote Náutico é um marsupial. É um timbu. Certa resposta, como diria Silvio Santos. Certa resposta. Certa resposta, meu irmão, ninguém. Correto, entendeu? Meu irmão, ninguém vai discutir isso, não. Jamais discutir um negócio desse. Aí o cara, então por que você fala o rato de. Veja. Aí eu tinha colocado no blog, eu coloquei até uma imagem, que é inclusive uma imagem que eu tenho usado no blog há muitos e muitos anos, foi até fácil de achar. Que tinham 6 imagens do timbu. Veja. E tinham 6 imagens de desenhos. Veja o quanto se parece com o timbu. 1. 5 se parece com o rato. As charges dos jornais. Não é porque maldade, é porque desde sempre o próprio Náutico já usou o próprio mascote. Álbum do Campeonato Brasileiro dos anos 80 era um ratinho. Era comum. O bonzão, não é o timbu, o bonzão, boneco, que frequentava o desafio, é um rato. É só dizer assim. Então, assim, durante muito tempo, se cometeu o erro de botar.
É justamente isso. É o erro que de se acreditar que o timbu é um rato.
Não é, a gente sabe que não é. O do Santos.
É isso que eu ia falar. O do Santos é um peixe.
A baleia.
É uma baleia, mas não
um mascote. Baleia é um peixe, pô.
É, a baleia é um mamífero. O peixe é
peixe. O mascote do Santos. Mamífero. O mascote do Santos. Que nada foi isso?
Foi imitando peixe.
É. O mascote do Santos é um peixe. Só que em algo
difícil. Só baleia, só parece a baleia.
Tem os mascotes que entram em campo, é baleinho, baleão.
Não, agora o seu.
Finalizou.
Assim, mas veja. Meu irmão, o do Náutico, é claro que é um timbu. E outra, timbu é o mascote do Náutico desde a década de 30, que foi um jogo contra o Sport. Contra o Sport.
Ganhou, porque o
timbu ganhou.
Não desceu para o estéreo e estava chovendo.
Aí tomou vodka,
tomou, né? Não, tomou conhaque.
Vodka. A história que eu conheço é vodka.
Não, acho que é bebida alcoólica. Destilado.
Trabalhou com destilado.
Tomou destilado.
Tomou vodka, foi rosa.
Aquecer. Tava chovendo bastante, tomou. E aí
a torcida do Sport... Ou é na jaqueira?
Na verdade, se não me engano, a torcida do Sport que batizou
foi o chamou de.
Porque timbu.
Timbu gosta, né? De beber cana.
É, chamou de timbu.
Que é uma coisa meio pernambucana.
Forma pejorativa.
É. Exatamente.
Como sempre
começa. Como o porco. Como o Palmeiras em relação ao porco, e depois ele adotou o mascote, né?
Aí o Náutico, mas o Palmeiras demorou muito tempo pra adotar. Até que, se não me engano, foi uma capa de 82, que era um jogador do Palmeiras abraçado com um porco. Acho que é ele mesmo. Jorginho. Abraçado com um porco na capa da placar. E foi quando adotou. Durante 10 o Palmeiras não aceitava. O Náutico aceitou de antemão, assim, de cara.
Porque ganhou o jogo.
Né? Porque ganhou o jogo. Então, porra, deu sorte.
É verdade.
E é perdido. Mas só se for o mascote Náutico é um timbu, ninguém discute, não. Mas assim, só um pouco da pele histórico. Se você colocar o arquivo do diário, 80 anos, o ratinho tá lá, faz parte também da história, é a vida.
E só pra terminar o Náutico e passar pro Santa, eu acho que o principal que o Náutico fez, o principal reforço, entre aspas, do Náutico foi segurar os principais jogadores dele da Série B. Júlio César foi negociação.
Se Fred tivesse aqui, ele diria que isso não significa boa coisa. Mas eu discordo. Aproveitando que ele não está, só lamento para ele.
Não, falar, só
ele está errado.
Não veio pro programa, vai ficar.
Pô, o time fica em quinto lugar. Não, é foda, porque assim, o time foi o quinto lugar na Série B.
Não tem mérito nenhum, pô. O Náutico segurou os principais jogadores dele. Tipo, Júlio César, que eu achava que não iria segurar, conseguiu segurar. A dupla de ataque é a mesma, segurou o Bergson, que tinha o contrato de
Serrano. Tu não acha que ela é. Podia ter.
Ela tá cansada, né?
Podia ter, assim. Talvez não ganhe muito. Porque se não ganhar muito, tudo bem. Mas supondo que ele ganhe, não dava
mas pra. Mas ele não foi renovado, não. O contrato dele até
foi. Até abriu. Não, sim. Mas vai jogar pernambucano. De qualquer forma, tá no time. Então, mas, por exemplo.
O Rafael Pereira foi uma renovação.
Não, essa interessante.
É melhor.
Não se aplica, antes que alguém fale, Rafael Pereira, vocês falaram mal em relação. Porque a gente criticou o Rafael Pereira porque ele tinha tido uma passagem ruim pelo Sport, né?
Sim.
Só que a outra passagem dele, ele vinha de dois bons rendimentos em clubes. O que é muito diferente de Ratão. O Ratão vem...
Rafael Pereira foi ruim no Sport, mas depois ele foi bem no Juventude e bem no Criciúma.
Então, duas boas passagens. O que não se aplica a Ratão. Porque eu já tô protegendo a gente, que alguém vai dizer, Rafael Pereira, vocês criticaram também e o cara melhorou e o cara foi bem no Náutico. Verdade. Mas vinha no ascendente, depois na passagem ruim.
Tanto é que o time base que Emanuel fez a matéria de Super Esporte domingo, que Emanuel tá cobrindo o Náutico agora, no lugar de Rafael.
Rapaz, saiu
do. Faz o que agora, Rafael?
Agora fica no site.
Fica no site. Aí o time base. Júlio César, do ano passado, Rafael Pereira, do ano passado.
Me tirou uma dúvida aqui rapidinho. Como é que ficou os setores aí?
Eu no Sport.
Quem no Sport?
Mas a turma do Sport ficou arredia, porque Júlio trabalha com rebaixamento, né?
A turma
do Sport foi. Não, a primeira notícia do Sport foi Walter. Então.
Boa.
A turma do Esquerda. Turma, esse é...
E no Santa Cruz.
Eu vou provar que é injusto isso.
O que? É injusto o quê?
Você sabe que não é injusto.
É, não é. Né?
Você tem uma missão grande, viu? Nos pontos corridos, o Sport nunca chegou a 4 temporadas. Essa é a terceira.
Ó, tá vendo? É difícil.
Já é difícil. Já é difícil. Mas não é só isso. Você chega com o seu ônus também. Qual é o ônus de João? O ônus de João é sempre frio.
Trabalha com rebaixamento.
Trabalha com rebaixamento.
Com os três.
Mas é o quê? Com os três.
Já rebaixou os três. Mas vamos lá. O time que o Náutico...
Só rebaixou os três, inclusive.
Júlio César, do ano passado. Rafael Pereira, do ano passado. Ronaldo Alves, do ano passado. Fabiano Heller, do ano passado. E Gaston, do ano passado. A defesa é a mesma do ano passado. Aí, no meio de campo, Rodrigo...
Rafael Pereira oficializou de vez como lateral?
Não.
É, por enquanto sim, né?
Não, mas ele não, ele
mas tu meteu ele de lateral direito
ele,
aí.
Não, mas ele com...
Com o Dalpozo.
Com o Dalpozo ele jogou muito lateral.
É, vamos ver.
Acho que o Náutico não tem lateral.
Não, mas veja, então...
Não, não
poderia ter um...
Não, mas Guilherme
não tem chance. Não, tem Guilherme, não, pô. Tem, assim, eu entendi o que o falou. Tem um lateral, mas pô, tem que ter no elenco. Mas não um lateral.
Ele
não,
tá
no
e com o Guilherme no elenco... Agora vamos lá. Eu acho que Guilherme começa. Sabe por quê? É outra competição, meu amigo.
Isso aconteceu.
Ele chegou no momento que o Náutico precisava vencer de todo jeito. E ele abdicou de quê? De atacar para as laterais para segurar.
Vamos é bom ver. Mas eu acho que lateral. Eu acho... Depende do estado físico de Heller. Mas a zaga pode começar a ser desenhada com... Ronaldo Alves e Rafael Pereira.
Vai precisar contratar um lateral direito.
Não, veja.
Sim.
Parece uma, se você traçar um lateral direito com um mínimo de qualidade defensiva e apoio, eu acho que essa dupla é uma dupla muito mais nova, muito mais forte.
Agora,
tem a liderança e a experiência de Fabiano Heller.
Mas tá cansado.
Pro pernambucano curto, ou até porque ele contratou ele vai até abril, ok. Mas para outra Série B, aí eu já não sei.
Aí vai continuar.
Aí no meio do campo, Rodrigo Souza quer contratação.
Pode continuar, mas pode não precisar ser o titular, né?
É. A meio do campo, Rodrigo Souza quer contratação. E o Tinho do ano passado, e Kaique Valdir.
Ficou o Tinho, João.
E o Tinho ficou. Não, meu Tinho não ofendeu, não. Quem ofendeu era Gil Mineiro.
E Rogério. Ah, é verdade. Tu,
Kaique Valdívia. É, não, Gil Mineiro. Tanto é que ele tem contato e foi embora, graças a Deus. Kaique Valdívia.
Qual contratação?
Kaique Valdívia.
Nós somos dois jogadores, né?
Não, Kaique Valdívia.
O nome do cara é Kaique Valdívia.
Kaique Valdívia.
E Fernando Pires, que também é contratação.
KV8.
KV8.
Não, é, o dele é com C.
É?
É com C.
CV8.
Comando. Cara, é CV.
Comando Vermelho 8. Bex e Daniel Moraes. O ataque é o mesmo do ano passado. Então a defesa é a mesma do ano passado. O ataque é o mesmo do ano passado.
Falta um lateral direito. Falta um lateral direito e um meio campo. E já fica com um time bem superior ao time que começou o Pernambuco em 2015.
O Náutico começa esse ano.
Não, vai ter time, né? Que ano passado não tinha.
Ano passado, o Náutico começa em 2016 bem melhor do que começou em 2015.
Agora, só tem mais importante porque nem as vagas não pegou a vaga da Copa do Brasil, pegou pelo ranking, né? Mas não pegou a vaga da Copa do Nordeste.
Agora tem uma baixa que ninguém esperava, né? Jefferson Renan.
De novo,
né? Não vai renovar o contrato com o Náutico, que foi bem no Pernambucano, rompeu o ligamento do joelho, ficou o resto do ano fora. Na reta final da Série B, parecia até que Dalpozo poderia utilizar em alguns jogos, mas terminou sem utilizar. E assim, o pessoal, eu vi a matéria aqui de Manuel, o Porto justificou que queria utilizar no Pernambucano, não é? O contrato do menino acaba no final do ano. Aí se o menino fica no Náutico, não estoura, não é vendido, não vai reverter em venda pro Porto. O Porto quer botar ele para ter garantia de jogar.
O Porfírio trabalha com faz, né?
É.
Santo.
Aliás, Porfírio tá. Veja, Porfírio tá no direito dele, assim, tem um CT caríssimo para manter, que se mantém com vendas de grande porte, a pelo menos uma a cada dois anos. Não, o ideal seria uma por ano. Mas se tiver. Ele trabalha com pelo menos uma venda grande a cada dois anos. Se eu não me engano, a última, grande mesmo, foi a de Rômulo, foi mais de 5 milhões de reais. Que só pro Porto, a venda foi 20 milhões de reais, o Vasco que vendeu, mas o Porto e o percentual.
Como um falador.
Como é que é?
Clube formador.
E pronto. E tem outro jogador que tem uma parte que alguém vendeu e ele não vendeu a parte dele, que agora tá dando um branco.
O Porto joga dos países para o todo, se brincar.
Tem. Só tá jogando a Copa São Paulo pela 10ª vez nos últimos 11 anos. Agora, assim, eu acho que ele manda o time sub-12, porque não rende tanto. Chegou uma vez nas oitavas de final.
Até porque o Pernambuco no Galeto vai começar, né?
Era muito melhor que a pré-temporada fosse isso, né?
É. Não, mas o Galeto já começa, o Porto já começa agora, domingo.
Geralmente eles mandam um reserva jogar a Copa São Paulo, que é o principal jogo pernambucano.
Exatamente. O Galeto vai começar domingo.
Aí esse reserva esse reserva da Copa São Paulo joga o pernambucano do ano que vem.
Né?
É um ciclo.
O Galetinho já começa com o clássico, né? É. Central.
O Galeto que desse ano. Amiga,
Central e Porto.
É só a asa, viu?
É só a asa.
Meu amigo. É seis rodadas, só se eu não me engano.
É seis rodadas.
Meu galeto e só com farofa e vinagrete. Se tem acompanhamento é assim,
meu galeto. O galeto hoje vem
codorna,
vem
codorna. Bom, falando em começar, quem começa os trabalhos nesta segunda-feira que a gente gravou aqui o podcast 45 minutos 202 é o Santa Cruz, que se representa.
Foi o primeiro só para representar?
Primeiro se representar.
Não podia. Santa Cruz, segunda, Náutico, terça e Sport 4.
E assim, o time é o que manteve praticamente a equipe toda. Dani Moraes,
o Sport é o último, porque também a Série A foi a última
a terminar. O Santa se reapresenta nessa segunda-feira. E quem deve estar renovando o contrato? É Dani Moraes, que o empresário dele está vindo aqui. É
basicamente o último que falta, do último dos marcantes.
É, o último que falta. Espera Bruno Moraes, mas acho que esse não volta mais de jeito nenhum, porque a gente soube nos bastidores que estava pedindo muito. Mas, além de ter praticamente a defesa toda de volta, já que vai ter Vitor, o Alan...
Reforço.
Alemão. Neres também vai continuar no clube, que já tinha contrato. Thiago Cardoso. No meio de campo, Wellington César, João Paulo,
Daniel Costa.
No ataque, Grafite e Lelê, que permanecem, né? Luizinho foi embora, mas em contrapartida...
Trouxe Keno, né?
Trouxe Keno. Arthur, que jogou no Atlético Goianiense. O goleiro Edson Qualquer era do Luverdense. Dedé, que já passou pela Santa Cruz. E lateral direito, Lucas Ramon, que sinceramente eu nem sabia que tinha sido contratado. Descobri hoje pela manhã, quando estava lendo as notícias.
O Keno... Uma posição razoável. Ah, o Santos até agora não anunciou nenhum. É parecido com o Náutico.
O maior Keno supre um pouco o Luizinho, né?
Pra mim, supriu mais do que o Luizinho. Porque Keno consegue ser mais inteligente que o Luizinho. A bronca é jogar na esquerda. Pra jogar
mas
na
esquerda também. Pode ser isso, mas a temporada do Luizinho fez mais pelo Santos do que
o Keno. O reforço do Santos é manter a base.
É isso que eu falei pro Náutico também. O que vale pro Náutico vale pro Santa Cruz. Para começo de trabalho, o maior método do Santa Cruz foi manter a base, inclusive mais do que deveria, Vitor...
Eu não acho que o Santa manteve a base, não. O básico quando a gente fala é a espinha das... Eu acho que o Santa manteve o time. Base, assim, a maioria dos jogadores. Não foi a maioria, não. Quase todo mundo ficou.
Amanhã chegasse...
Só perdeu Bruno Moraes.
Chega hoje. Martelotti,
não é muito mais que a base.
Na representação, Martelotti, time titular. Ele só vai tirar a dúvida ali se vai ser Arthur ou Keno. E Neres na zaga, acabou.
Isso é bom, né? De certa forma é bom, né?
Isso vai começar excelente, até porque eu posso. Será que a estreia do Santa é contra o Bahia já na Copa do Norte?
Já,
a
Copa da Prima deu contra o Bahia, pronto. No Arruda.
Depois do Carnaval.
Então, assim, e pro Pernambucano a estreia é contra o Náutico. Na verdade, as duas primeiras partidas são na Copa do Nordeste, eu acho. Você joga duas rodadas pela Copa do Nordeste e depois estreia no Pernambucano.
Não. O Pernambucano começa antes. O Pernambucano começa de 31.
Não, é exatamente o contrário. O Santa estreia contra
o Santa. O Santa vai jogar a Copa do Nordeste?
Na outra semana. São duas rodadas. Não, é exatamente o contrário. Do que eu falei. Apaga o que eu falei e entenda o contrário. O Santa estreia contra o Náutico. E na outra semana já vai ter o Bahia. As duas primeiras semanas do Santa, logo depois, acho que na quarta ou quinta rodada, tem o Sport já. Mas enfim, já um pouco mais pra frente. Mas nos primeiros 10 dias já é um pouco puxado. E o time do Santa está montado.
Está montado.
Para a disputa do Pernambucano e da Copa.
Falta uma contratação.
Porque assim, o programa pode ficar velho ou não, que o Celso toda vez fala isso, né? Se fechar com o Max Bencucci, né?
Que é, essa sim.
Eu seria uma boa contratação.
Eu botei no Twitter, quando estava para surgir essa informação, eu disse, ó, se contratar é uma baita razão. Aí teve um
torcedor... Tem um Bahia que disse que não rendeu, mas veja, se o cara... torcedor do Santa tá saindo.
Vai dizer que não rendeu.
A torcida tá parecendo até hoje não gosta do Val.
Uma dúvida.
É assim,
mas Max já é contratação pra Série A?
Sim. Inclusive ele jogou muito bem pelo Vitória.
Eu acho uma boa. Eu acho. Ele disse que ele não rendeu no Bahia, que ele perdeu muito gol, que ele foi displicente no Bahia. Assim, se não tivesse feito nada disso.
Era Messi.
Ele tava no Bahia,
né? Era o primo.
Era Messi, não era Max.
Eu acho que sim, uma boa. Excelente contratação.
Veja, estamos... não vai ser. Não pode ser a maior contratação do Santa em 2016.
Não, não pode.
E não será. Até porque.
É a primeira, veja. É a primeira
grande. Não, boa que nem fechou ainda.
Que nem fechou.
Vamos supor.
Se o Santa... O Luizinho foi pro Bahia. A comparação que fez foi essa. Luizinho tava no Santa, foi pro Bahia. Max do Bahia foi pro Santa Cruz. O Santa Cruz, na minha opinião, saiu ganhando nessa troca aí.
Aí já são pontos de vista. No Bahia, o torcedor do Bahia tá achando a mesma coisa. Veja. Aí realmente, nesse caso, só jogando, porque o torcedor do Bahia está achando a mesma coisa, dizer assim, veja, Luizinho rendeu na Série B, Taim tá vindo jogar a Série B de novo. Max não rendeu na cabeça do senhor do Bahia. Max não rendeu na Série B, tá indo jogar a Série A. Então a troca tem que ver dessa forma.
Entendo a lógica, mas
o Bahia tá trazendo um jogador que rendeu na Série B, inclusive contra ele. Tem aquele negócio, sempre a lei do ex é o cara leva ele atrás, né? O Luizinho perdeu o gol, mas ajudou. Foi o passe dele.
Ele tentou chutar, rebateu e ficou pra Bruno Moraes. Pra Bruno Moraes.
Ele, na verdade, ele vacilou no primeiro tempo, né? No primeiro gol. O Max é a primeira boa contratação do fechando, a primeira boa contratação do Santa. Não será, não pode ser a maior contratação do Santos de 2016. Aí seria preocupante. Mas quanto a isso, eu estou tranquilo. Eu tenho convicção que vai ser, até porque a receita do dinheiro. O Santa ainda nem assinou, a televisão deve assinar agora, essa semana tal, aquele deve 25, 26 milhões de reais. Então o Santa vai ter uma receita melhor, muito inferior à dos adversários na previsão, lembrando
sempre. E repito, o Santa já deve dar carga.
A partir de agora é a mil.
Depois do Pernambucano.
Falei, mil, que loucura. Abril e maio.
O recurso Santa Cruz é menor com relação aos outros times da Série A, ele vai segurar e vai gastar no
Brasil. Por isso que Max não é a principal contratação do Santa, é só a primeira. Mas é uma boa contratação para jogar o Pernambucano em busca do bicampeonato, que seria o quinto título em 6 anos. E da Copa do Nordeste, para mim, deveria ser a prioridade. Acredito que seja a prioridade do Santa, porque na hora que você começa a vencer um campeonato muito em sério, você começa a almejar algo maior. Tipo, o Santa ganhar esse Pernambucano esse ano seria legal, mas já não seria o título dos sonhos da torcida. Acho que nesse momento a torcida aqui é uma coisa que não tem ainda, que é a Copa do Nordeste. Seria uma conquista neta pro clube. E nesse momento, dá pra apontar o Santa como um dos favoritos da competição.
Sem dúvida. Ele só tem uma
dificuldade. O regulamento. Porque o regulamento atual são 5 grupos. Passam os 5 líderes e os três melhores segundos colocados. Ou seja, 2 vice-líderes boiam. E o Santa, querendo ou não, está no grupo do Bahia. Isso é um problema. Só que a tendência, como os outros adversários são mais fracos... Veja, se o Santa for líder, claro que ele passa. Mas supondo que ele não seja líder, seja o segundo lugar...
Ele pode perder pelo
time. Seria natural, porque o outro adversário é o Bahia. Então é absolutamente normal isso acontecer. Mas os outros adversários são muito mais fracos. Então a tendência é não perder pontos para esses adversários. Então eu acho que o Santa deve passar, no mínimo, com a segunda vaga. É só... Não se bananar com um time desse.
Só para não parecer que eu estou mudando assim de opinião levianamente, eu já tinha dito que a renovação do Santa massiva do time principal...
Eu só estou focando Copa Nordeste Pernambucano.
Exatamente. Isso que eu quero falar. Que a gente já tinha se posicionado contrário, de certa forma, a essa renovação massiva do seu time principal, uma vez que você trocou de divisão. Porém, a gente não pode deixar de analisar que para esse momento, para esse início de competição, enquanto está Sport passando por desmanche, Bahia também passando por reformulação profunda, nesse momento, como as competições importantes agora são muito rápidas,
tiro curto,
tiro curto, nesse momento o Santa tem uma vantagem.
Tem uma vantagem.
Nesse momento o Santa tem uma vantagem, porque você entrar com um time funcionando bem, que o Santa terminou a temporada passada funcionando muito bem, rendendo muito bem, foi o time com o melhor rendimento da fase final da Série B. Então você começar um ano praticamente com esse mesmo time, ou quase que totalmente com esse mesmo time, é uma grande vantagem para o Santa Cruz. O Santa larga na frente. Agora, como o Cássio destacou, Max Biancucci tem que ser somente a primeira grande contratação.
Ou a principal contratação desse período.
Exatamente.
Não, vou repetir aqui. Isso que o Santa Cruz está fazendo, manutenção, é bom, é importante para essas duas competições do início de ano. E fique certo que a carga de contratação vai vir no brasileiro.
Não acho
que virá um novo time no brasileiro, não.
Não vai vir.
Vai pegar esse time já consolidado.
E você vai trazer uma ou duas contratações pontuais. Aí
três. Sim.
Pra você gastar dinheiro.
Três.
Pra gastar dinheiro, exato.
Dois jogadores pra você gastar dinheiro. Não. Aí você pega esses 3 jogadores enxerto.
Supondo que... Considerando que esse time tem um valor, claro. E vai ter uma conta. Esse time do Santa Cruz não é o time mais caro da... Não é o time mais caro da Série A. Vai ter a cota dele fixa. Equacionando as dívidas que já tem ia pagar agora. Inclusive, é uma pena que a gente não tenha saído a time mania. Até a gravação desse programa, para saber se o Santa ficou no top 20, que seria muito importante. Os 20 primeiros ganham uma receita maior, né, nesse abatimento. O Santa terá bala para contratar 2 ou 3 jogadores assim, de 100, 150 mil reais no máximo. assim, grafite ganha mais de 160, né? Mas grafite a gente sabe que é resultado de uma negociação com empresários, com um grupo, não é só o clube que entra nessa parada. Com as cotas, o Santa poderia ter dois ou três jogadores desse porte. Não muito mais do que isso. Então, assim, é utilizar a base consolidada. O ideal, claro, é um time muito mais qualificado, sem dúvida. Mas isso não é regra. A Chapecoense não transforma o time dela do catarinense para o brasileiro, não. E está aí há 3 anos na primeira divisão também. Então, a Chapecoense é o espelho para o Santa Cruz em relação à permanência na primeira divisão, que independentemente de título pernambucano e de título da Copa do Nordeste, é o principal objetivo do Santa Cruz em 2016.
Flamengo vai falar alguma coisa do amistoso.
Né? Santa Cruz está para ter uma amistosa com o Flamengo no dia 23 de janeiro.
23 ou 24, né? Mas possivelmente dia 23.
Possivelmente dia 23, um sábado. O Flamengo também, pelo visto, vai marcar não apenas Santa Cruz, mas também com o Ceará.
Até porque dia 24 vai ter o amistoso do Sport.
É. Né?
A Taça Arena.
A dúvida é justamente essa, se o Sport já tinha solicitado antes a data. O Sport não marcou o jogo, mas já tinha solicitado a data. Mas os dois jogos estão sendo organizados pelo Sport Interativo. Em 2015, o Sport Interativo transmitiu a Taça Arena Suassuna e não transmitiu, e a Chico Sainz não teve transmissão. Esse ano, a Arena Suassuna do Sport vai voltar a ter e a Chico Sainz do Santa deverá ter. Eu acho as duas ideias fantásticas. A do Santa não, é óbvio que a do Santa Cruz não foi bem executada em 2015, longe disso.
Tem que fazer um troféu, assim.
Foi muito mais executada, mas aos trancos e barrancos saiu. Tem aquele torneio amistoso na pré-temporada importantíssimo, que se cria essa tradição. Eu inclusive acho que o Náutico deveria fazer a Copa particular dele também, com, sei lá, Bita Cup, alguma coisa desse tipo aí.
Bita Cup,
alguma coisa desse tipo. Eu sou completamente a favor, já que a gente tem a pré-temporada oficial.
Nos aflitos o jogo?
É, ou na Arena, onde podia ser
na Arena.
Na
Arena?
É, o aflito não tem
condição, não.
Não tem uma vara, não tem. Então, assim, os dois jogos... Dia 24 cai no domingo. Se o Santa for no dia 23, tem um problema, porque o jogo com o Ceará, com o Flamengo, deve ser no dia 21. Eu não sei se o Flamengo jogaria dia 21 e 23. Se isso acontecer, tudo bem. Se houver essa troca, o Sport for pro domingo, ou o Flamengo não vê problema em jogar 2 dias depois. Enfim, os clubes que resolvam isso. Em relação aos jogos, a gente gravou aqui sem saber o adversário do Sport, mas já confirmado que seria um adversário sul-americano.
Sul-americano.
Não dá nem pra ficar chutando, que tem tanto time assim.
Não é o Lanús.
Hã?
Não é o Lanús.
Não é o Lanús, mas é argentino?
Não, isso é sul-americano e descartou o Lanús.
Aí, pô, pode ser.
A gente só espera que seja em dias diferentes.
Não é o Lanús nem o Nacional. Não vai vir o Nacional de novo. Não seria nenhum desses dois.
A gente só espera que sejam em dias diferentes, até pra gente poder acompanhar.
Não. Será em dias diferentes. Também pra não ter por causa da... Não, será em dias diferentes, porque a polícia não vai liberar.
Não vai liberar, não.
Sobre o jogo ser contra o Flamengo... Veja, a gente tem que falar duas coisas sobre esse assunto. Primeiro, é muito mais interessante que jogar com os Alguires, não tem nem o que discutir, é óbvio. Primeiro jogo dos Alguires foi no meio de semana, deu 5
pontos. Com todo respeito, o jogo dos Alguires foi um pega na rua, pô.
Os Alguires estavam jogando aqui.
Foi um pega na rua. Inclusive, a taça do Chico Sainz, que foi criada assim, de última hora, foi criada meio de última hora, de pega na rua também, que a taça, a gente falou aqui no podcast, seria Calor Esporte, e foi.
A gente falou.
Porque assim, foi um negócio sujo.
Tava
assim,
na cara, pô.
Mas surgiu meio que assim.
Foi.
Mas concordo com o Cássio.
Foi o podcast ali.
Foi furo do podcast. Eu concordo com o Cássio que foi aos troncos e barrancos, foi de pegar na rua, foi, mas serviu pra lançar semente. Okay.
Lançou a semente. Aí e agora
deve ser organizado. Deve ser organizado.
Vai ser tratado.
Vai falar
que
vai ter até pelo homenageado.
E tanto que vai ter. Pelo homenageado. Então, a marca é forte, pô.
É lógico.
O negócio de Chico Sainz, você veja uma coisa nacional. Se você falar, o Flamengo. Ontem eu coloquei que o Flamengo jogaria com o Santos, né? Vai jogar com o Santos, não é isso, não. É dizer que se o jogo tivesse. Seria valendo pela troféu Chico Sainz. Podia ser amistoso, podia ser outra coisa, mas que seria. Um minuto depois, o Mauro César já veio perguntar se tinha. Na ESPN, se tinha isso mesmo. Ou seja. Porque é Flamengo, claro, também é o assunto, mas também porque o Chico Sainz, que é um nome nacional.
Lógico, podia ser uma pata de caranguejo, mais utilizado.
Inicialmente, a ideia era que sempre fossem adversários internacionais. O Sport pretende manter esse status de só ter adversários internacionais. Eu fiz até duas enquetes. Perguntei para o Santa se a torcida do Santa aprovava o Flamengo. A maioria aprovou, estava 58%, 60%.
Eu gosto médio da ideia.
Do Sport, eu perguntei se o Sport, agora torcedor do Sport, aceitaria jogar contra o time brasileiro na Ariano. 70% não, acho que foi a maioria. O Flamengo tem aquela seguinte coisa: é um adversário interessante, é.
Sem dúvida nenhuma, vai melhor dar, que os Alguires.
Menor. Nem dá pra comparar. Vai dar renda? Vai. Mas
Se o Santa tivesse na quarta divisão,
exatamente,
não na terceira divisão, o Flamengo seria, seria o adversário.
Isso até na Série B.
Isso na minha opinião. Isso na minha opinião. Isso na minha opinião. Claro, porque na opinião da torcida do Santa Cruz é o que interessa. A maioria, pelo menos no meu
tempo, é aprovada. Mas foi apertado.
Se você tivesse na segunda divisão, menos, mas na terceira ou quarta, porque aí você já está longe e tal, você precisa de alguma renda, até porque você precisa de renda mesmo.
Mas a Série B vale, Cássio.
Mas
porque você não
tá... o clube do Brasil.
Não é um adversário que você vai enfrentar ao longo da temporada. O Flamengo, o Santa Cruz vai
jogar.
O
Santa vai jogar duas vezes com o Flamengo.
É aqui não. O Santa Cruz saiu da Série B, mas
vai inclusive tirar. Então, possivelmente tirar um pouco do ineditismo para uma geração de ter um Santa e Flamengo quando chegar o brasileiro. O Santa e Flamengo do brasileiro no Arruda. Esse pô já jogou lá em janeiro.
Quem é o outro adversário que o Flamengo vai enfrentar? O Ceará. O Ceará tá na B. Beleza. O Ceará não vai enfrentar o Flamengo no ano. O Flamengo, o Santa Cruz vai enfrentar o Flamengo no ano duas vezes. Então, assim.
Vai dar renda? Vai. Vai dar visibilidade?
Mas não vai.
Veja, institucionalmente, é que eu tô dizendo, institucionalmente, eu não acho que.
É um bom amistoso. É um bom amistoso.
A gente está discutindo isso.
É um bom amistoso. Agora, não é o ideal. Assim, não é o ideal para um pré-temporada. O ideal
seria. Eu acho que o João definiu bem. Eu acho que o Santa ainda está com esse espírito de Série B.
E sobre o contexto, que a gente bate bastante aqui, que eu acho que isso aí é um passo para trás.
Eu acho também. Eu concordo.
A gente fala bastante. Pode me chamar de provinciano, pode me chamar de barrista, de rubro-negro, de você quiser.
Fica à vontade.
Pode ficar à vontade. Mas pelo menos eu estou falando aqui, estou sendo bem sincero numa coisa que eu acho, e a gente está aqui, esse programa é o número o que é esse aqui?
202.
202, e quem já me conhecia no Twitter muito antes disso, no blog muito antes disso, acho que já dá para fazer uma ideia, que eu estou falando até, estou sendo repetitivo. Nessa questão de identidade que o futebol pernambucano tem, e que só tem o tamanho que tem por causa disso, porque senão não seria o paraibano, porque o paraibano tem uma colonização maior de fora. Mas poderia ser um CRB e CSA, poderia ser um América Natal ABC, ou, com todo respeito, podia ser o Ceará e Fortaleza, que só nessa década recente que ganhou o peso que está, porque nos anos 90 teve sempre vou esquecer, em 1995, Flamengo e Botafogo jogaram no Castelão, um jogo pela Série A deu 75 mil pagantes.
Pois é, isso deu muita coisa.
Deu muita coisa. Ano passado, há dois anos, Fluminense e Botafogo jogaram, tudo bem que não tinha o Flamengo, mas...
Na Arena Pernambuco,
Deu 9 mil.
8 mil e pouco, não foi?
Hã?
8 mil quebrados,
não foi? Não, o Botafogo levou prejuízo na história.
Pois é.
Levou um prejuízo de 40 mil reais.
O Fogo levou um fumo?
Não, isso só para dizer assim, o Ceará e Fortaleza, para mim, completam o top 7 do Nordeste, que são os três de pé, os dois da Bahia e os dois do Ceará. Mas eles têm um
pé atrás diferente, claro.
E essa identidade de Pernambuco, de cada um ter seu estado, de cada um estar de todos serem centenários, de todos em algum momento da história ter tido um time de muita qualidade em nível nacional, de já ter disputado torneios importantes, enfim. Isso eu acho. Eu não acho legal quando de repente você se submete.
Não é pra abrir mão.
Você não pode abrir mão dessa. Do Flamengo ser a atração.
Eu concordo 100%.
Do Flamengo ser a atração. Eu acho. 100%. Fica parecendo que é o Botafogo de João Pessoa que está fazendo esse amistoso. Que é o Exatamente. Campinense que está fazendo assim. O Santa Cruz
está em outro patamar.
Não precisa
disso. Não precisa disso.
O Santa Cruz não precisa disso. Santa Cruz e Flamengo vão disputar um amistoso em Manaus. É outra situação.
Da outra dimensão.
É outra situação. É uma organização que está convidando os dois clubes, como foi no passado, que teve Flamengo, Vasco e São Paulo, disputaram um triangular em Manaus. Isso é uma outra situação. Mas aí é o Santa Cruz.
É um torneio, uma coisa diferente, um torneio.
É o Santa Cruz apresentando o jogo contra o Flamengo para sua torcida.
Eu acho o ideal seria.
É interessante, as pessoas vão. Institucionalmente eu só não acho legal.
Eu também concordo com o caso. Resumiu.
Rafa, pelo tempo já deu, né?
Já deu.
Então deixa eu só fazer um pó de indica aqui, galera, rapidinho, porque se vocês quiserem falar alguma coisa.
Marca de fralda?
tô tudo na cabeça aí. Mas é o seguinte, meu pó de indica, se você tiver como, não é tão fácil, porque o UFC não libera as imagens com tanta facilidade, mas se você puder.
Condite.
Tente assistir, pelo menos, o quinto round da batalha que foi. Ruthless Rob Lawler.
Repete o nome aí.
Ruthless, o impiedoso, talvez.
Ruthless, que é. Ruthless, hein?
Ruthless.
R-U-T-H.
Rob Lawler contra Carlos The Natural Born Killer Condit. Rapaz, foi. Sem sombra de dúvida, foi o primeiro.
Qual apelido desse um?
The Natural Born Killer.
Rutledge pode ser diretamente sem compaixão.
É impiedoso mesmo. Então, foi a primeira edição do UFC em 2016, o UFC 195.
Cadê o Feliz Andor batendo na cara do outro?
e foi uma luta sensacional. Os dois lutadores deixaram muito claro que não estava ali para ir para o chão. Os dois lutadores de trocação. Carlos Conte, muito mais técnico.
Qual foi o peso?
Era o quê? Meio médio, né? Carlos Conte, muito mais técnico que o Rob Lawler, o campeão. Só que o Rob Lawler com muito mais coração, muito mais garra. E os dois deixando muito claro que a proposta deles era trocar em pé ali, era ficar trocando golpes em pé. Então, a luta toda foi excelente, na minha opinião. Agora, o quinto round, especificamente, é uma aula do que é o MMA, o espírito do MMA. Vocês que gostam muito de Rock, lembra de Rock e Apollo?
Rock 2.
Pronto, os dois trocando tapa assim, já dá um murro assim e já quase cai, porque não aguenta, já tá todo mundo cansado. Os dois dessa forma. Uma luta valendo cinturão, no MGM Grand Arena, lotado em Las Vegas. Um lutaço.
Os dois caíram juntos,
não
foi?
Não caíram
juntos. Quem foi o Apollo Creed aí?
O Apollo Creed foi o campeão. Então, Rob Lawler venceu por decisão.
Manteve o cinturão. Apollo Creed.
Agora
veja o ponto.
Apollo
Creed ganhou no Rock 1. Apollo Creed ganhou do Rock 1.
Doutrinador.
Mas porque eu falei Rock
2. Apollo, o doutrinador.
Doutrinador.
Agora, veja que curioso. No fim, Rob Lawler
pediu
a revanche. Ele solicitou a revanche.
O que ganhou?
Que ele falou, eu quero fazer isso de novo. Foi sensacional. Foi uma das grandes experiências da minha vida. E eu quero fazer esse novo.
Isso não é tu falando, não, isso é o cara, né?
Só o cara falando. ele explicando. Ele falando que foi uma grande experiência, que ele queria fazer aquilo de novo, que foi uma luta sensacional, uma luta muito franca. Então, se vocês puderem, assistam pelo menos as imagens do quinto round da luta entre Carlos Conde
e Rock. Vai ter Rock. Por sinal, falar em Rock. Tu viu esse outro? O que teve? Creed.
Vai já estreou? Não.
Oxe, pensa em ter estreado já.
Vai ser meu pod indica dia 15. Porque você é a estreia.
Isso é o pré-pod indica, Creed.
Rafa, encerra o programa?
Só um detalhe?
Fala.
Quem foi o adversário mais forte de Rock?
Drago.
Lang?
Drago ou Apollo, talvez. Estou na dúvida.
Drago ou Apollo? Não, Drago levou pro 15º, porra.
Mesmo, Drago é o seguinte, é porque era um filme.
Mas...
Na vida real. Eu sou nem na mesma categoria.
Exatamente, Rock não tinha o que fazer com o Drago, não.
Não tinha nem, não era nem na mesma categoria.
Tanto é que Drago, depois da luta de Rock se aposenta porque levou tanta porrada,
na cabeça.
Foi amistoso ali, viu?
Foi amistoso.
E, ou seja, fechamos aqui que o mais fraco...
Foi no Natal.
Agora veja, o mais fraco foi o Clubber Lang.
Não, mas esse foi o que impôs a ele o maior nocaute que ele já levou.
Mas tá...
João não gosta de Clubber Lang, não.
Não gosto não, porque ele é fraco, pô.
Não.
Porque Rock tava...
Foi único, mas foi o único. Foi a única vez que Rock foi...
Não, foi a única vez que Rock foi nocauteado.
Tem que ser respeitado.
Essa hora a turma deu...
Não, sabe, a turma gosta de respeito. Não, e Drago... Ivan Drago.
Botaram 15 rounds.
15 rounds.
Pronto, já.
Drago trabalhava com Drago Testão, Imaginin e Deca Grega.
Fácil.
Não,
Deca
Drabolim.
Não.
Tem a cena do filme ele.
Tem, né? Ali era o composto, o soviético.
Não, e no auge da Guerra Fria, né? No auge da Guerra Fria.
Ele estava treinando na neve ali.
Carregando tronco.
Mas assim, aquela.
Barbudo.
Não, tem um detalhe seguinte. Drago matou Apollo.
Drago matou Apollo.
Drago matou Apollo. É assim. vamos fazer uma enquete agora, ver quem escuta a resenha mesmo. Você aí, no Twitter do podcast, sua opinião. Qual foi o maior adversário de Rock?
Não, bota
o
Mark Podcast.
Tem que lembrar, não vale Billy do Rock 5.
Não, pelo amor de Deus, né?
Mas lembre-se
videogame
que teve Mason The Line Dixon,
que foi no.
Ganhou dele
por pontos.
Mas aí, esse pra mim é o mais fraco.
Só vale do videogame.
Esse é
mais fraco. Tá ligado? Do videogame só tem os clássicos, pô.
Não, mas videogame nem existia. Mason The Line.
The Line Dixon.
Só tem até Rock
Dixon.
Mas
até Drago.
The Line Dixon era o campeão mundial. Brigou com o Rock com 60 anos. E o velhinho segurou até o final.
Pouquíssima gente lembra. Mas. Rock também já lutou com, meu Deus,
Hulk Hogan.
Mas até agora,
foi a única vez, foi a luta exibição dele de...
Pra caridade.
Hulk
Hogan era, meu irmão, era um herói nacional.
Qual o nome de Hulk Hogan no filme?
Não é Hulk Hogan.
Thunder Lips.
Não é Hulk Hogan.
Quais são as outras lutas que apareceram lutas no comecinho?
Primeiro Rock 1, ele começa
a lutar no Rock 1, eu tava lembrando, eu vi um dia desse, passando na televisão, eu tava vendo, nem lembrava. Ele começa a primeira luta, se não me engano, ele ganhou $5, $10, é uma coisa absurda. Termina a luta lá, disse, toma aí, o cara deu o dinheiro que sobrou, desconta da luva, desconta do armário.
Já termina aí, Rock é meu ídolo no esporte, né? É meu ídolo quase no esporte.
Roça com
o
Rafael,
no esporte não. Na defesa
pessoal. Na defesa pessoal.
Filadélfia.
Na defesa pessoal.
Filadélfia, né?
Filadélfia.
Acusou.
Acusou aqui.
Não,
acusou.
Eu dei o braço
a torcida. É, meu, bom, sabe o que é bom do Hulk Hogan? É a filha dele mesmo. Qualidade.
É. Senhores, encerramos o programa.
Qual o ranking? Vamos lá. Apolo.
Drago.
Mais forte. A Drago. Segundo, Apolo.
Terceiro, o Clubber Lennon. Não vai ser Drago, porque Drago matou Apolo. É o critério do desempate.
É, porque na verdade... Se você para pensar, e até uma curiosidade. Drago não ganhou de Rock.
Exatamente.
Clubber Lennon ganhou e Apolo ganhou.
Por isso que eu tinha colocado Apolo. Por isso que eu tinha colocado
outra, Apolo inicialmente. Mas Apolo ganhou. E outra. Drago também não ganhou, beleza. Mas também só perdeu porque o filme apelou. O filme apelou, porra. Meu irmão, a galera, se você botar na internet aí, tem scout, a quantidade de murro que o Rock levou daquele filme.
Assim, mas
não.
A tática do Rock
foi essa. 15 rounds,
a tática do homem é essa.
15 rounds com um cara que toma bomba, campeão soviético de boxe, que matou a Apolo dando murro na tua cara. 15 rounds. Não, aí tu troca dois murros
no cara. E no último round,
Rock é fácil. Torcida.
Bate! É. Manda bater. E detalhe, aí. No final de um round, senta, né? Aí, Rock faz. O treinador Rock faz. Vamos lá, Rock. Ali é apenas um homem, Aí, Drago. Ele não é humano. É gigante. É gigante demais, Rock.
Quem fala que não é humano?
Drago. Drago serve na porta.
Fala que é uma máquina de bater, né?
É.
E Drago diz que Rock não é humano.
Não é humano. E Rock diz que ele é humano.
E lembrando que no filme, a mulher de Drago é Bridget Nielsen, né?
Agora vocês dão spoiler, pô.
Spoiler
acabou. 85 já tá prescrito.
Acabou.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima.